Você é espada,
corrida, lança, rápida, flecha, forte, portão. Não tem nem agouro, tem
agora. A qualidade predominante já é a
qualidade. Grifo nosso.
Capítulo 12. Azincourt. Eu sou a Dani Toste. Você luta as minhas batalhas, Hulk. É pra isso que eu lhe pago. Mas se você luta as minhas, eu luto as suas, entendeu? Somos uma companhia. Ninguém ameaça um de nós sem ameaçar todos nós.
Eu sou o Gustavo Domingues e Deus está nos seus arcos, Deus está em suas flechas e Deus está em suas armas. Deus vai nos preservar e Deus vai destruir nossos inimigos.
Eu sou a Juliana Moraes. Então diga ao seu pai que o rei dele por direito chegou e que seu rei é misericordioso.
Eu sou o Eric Torres, você não mira com arco, você pensa onde a flecha irá e ela vai.
Hoje é 12 de setembro de 2010 e nós vamos falar sobre o livro do Bernard Cornwell. Primeiro, a gente vai agradecer as pessoas que ouviram, em especial quem comentou, foram os seguintes. O Felipe Nunes, do mitografias.com.br, o André, do essasbandas.com, o Guto Vissotti, o Jagunço, do feudo.com.br, o Renan Maxan, a Thaís Prioli, o Thiago Malta, do nacareecoragem.blogspot.com, o Daniel Santos Lima, o Daniel Anandi, do rolando20.com.br, o João Felipe e o Cris Drovas. E a gente comenta como sempre quem não e a gente convida, como sempre, quem não comentou a entrar no blog e comentar no próximo episódio. Bom, a gente tem alguns comentários que a gente recebeu por e-mail. Um deles é do João Huberti e a Ju vai ler pra gente.
Eu vou ler a parte que ele fala especificamente sobre o livro do Azincourt. Falando sobre o Azincourt, considera-se um bom livro introdutório ao Bernard Cornwell para quem estiver receoso de partir direto para uma das trilogias, ou para a saga ainda maior que são as Crônicas Saxônicas. BC é um ótimo autor, e Azincourt não é exceção. A ambientação é bem estruturada, assim como o desenrolar da trama, e a leitura é cativante. O efeito Joana d'Arc que ele apresenta na relação de Nick Hook com os irmãos São Crispim e São Crispiniano fornece um elemento interessante, assim como são os perigos gerados pelo passado de fora da Lady Nick e sua conflituosa relação com o pai de Melisande. Ainda assim, tenho que dizer três coisas que me irritam um pouco no BC. Duas do estilo dele e uma específica desse livro. A primeira é a sensação de protagonistas reciclados. Apesar de todos os protagonistas dele terem backgrounds bem distintos, a impressão que eles me passam é a de personalidade ser sempre a mesma. Nesse sentido, a MZ Bradley é mais honesta, já que os dois personagens femininos principais dela são sempre os mesmos, que vão reencarnando desde Atlântida. O BC me passa a mesma impressão, mas tem essa jogada literária para servir como desculpa. Outra coisa é a onipresença dos estupros. É claro que, em se tratando de obras de fundo histórico sobre guerras, estupro seria uma coisa frequente. E, obviamente, sendo tal crime algo abominável na literatura, uma cena sobre isso torna-se impactante. Mas ele abusa disso. E em comparação, dá peso nulo para quando dois personagens fazem sexo consensual, mesmo que seja a primeira relação de dois protagonistas. A outra coisa, essa específica de Azincourt, são as constantes citações da grande força física dos arqueiros. Embora seja fato que o longbow tenha uma puxada que pode passar de 120 libras, e estudos arqueológicos indiquem que a ossatura e musculatura do arqueiro chegasse a sofrer alterações devido ao treino constante, isso não significa que os arqueiros da Grã-Bretanha fossem as pessoas mais fortes da Idade Média. Os cavaleiros cuja força física BC parece desprezar em relação aos arqueiros eram artistas marciais treinados. Além do treinamento bélico em si, que incluía combate armado e desarmado, com e sem armadura, e tanto a pé quanto a cavalo. Os programas de treinamento medievais e renascentistas incluíam pesada carga de condicionamento físico, composto por corridas, atletismo, levantamento de peso e práticas afins.
De presos.
Levantamento de peso e práticas afins. De modo que um nobre treinado como cavaleiro fica muito longe da imagem de alguém fisicamente mediano e que se impressionaria com a força dos arqueiros.
Ah, é. Acabou. É, comentários sobre o comentário.
Ah, a gente vai comentar ao longo do podcast, né? Mas eu concordo com os
três pontos. Na verdade, eu pega mais para a avaliação final.
Não, a primeira descrição que ele deu, eu achei muito legal. Ele começa o livro dando uma descrição completa, assim, do arco sendo utilizado. Meu, não precisa fazer isso de novo. É toda vez a mesma coisa.
Puxa até a orelha.
É. Bom, a gente tem outro comentário, esse em áudio, que foi enviado para nós pelo Jagunço.
Salve inventores e ouvintes do Grifo Nosso. Mais uma vez o Jagunço aqui resolve passar por essas terras para deixar os pitacos. E já que o assunto hoje é Azincourt, de Bernard Cornwell, vou deixar uns caroços de impressão também. Para começo de conversa, como vocês sabem, o livro retrata um pouco da Guerra dos Cem Anos, tendo como personagens principais os arqueiros ingleses. A fórmula já foi usada na trilogia do Graal, do mesmo autor, e reaparece aqui dessa vez como uma narrativa sobre os acontecimentos do século XV. O enredo, tecnicamente objetivo e sem muitas subtramas, parece ter agradado figuras em Hollywood, já que existe uma expectativa de que a coisa vire filme logo. Mas o que eu gostaria mesmo de falar sobre Azincourt é que ele é um livro longo, mas que fica curto os momentos em que a guerra é o protagonista, o que é bom. A pesquisa histórica está lá e ela é muito bem trabalhada. O problema é quando as coisas se voltam para Nick Hook, o bendito personagem principal. Nick é basicamente uma criatura sem muito carisma, que só é superado nessa falta de graça por seu antecessor Thomas de Houghton, personagem central da bendita trilogia do Graal também. Nicholas é molenga, em muitos casos apático e muito dependente de outros personagens para se tornar minimamente convincente. No meu entendimento, parece que o autor britânico não consegue produzir arqueiros com algum espírito. Pode ser mal da classe, ou do uso da terceira pessoa. A história me parece corrida e amarrada, mas carece de bons personagens de um modo geral. Figuras mais marcadas ou com motivações mais palpáveis, como de outras tramas de Cornwell. A impressão que tive ao terminar o romance é de não sentir saudade de ninguém, e acredito que isso não seja bom. O tema é fantástico e muito, muito empolgante. Mas o livro seria um entretenimento melhor se fosse menos pretencioso. Cornwell exagera nas suas descrições ambientais, embromando a coisa para agregar valor ao produto. De longe, para mim, esse é o ponto fraco dos livros do autor, que melhorou bastante na sua forma de escrita nos últimos anos, e não merece ser julgado por essa obra. Feito talvez para pagar alguma reforma de banheiro ou as contas do conserto do carro. Abraços e muita carne de sol com pinga para todo mundo.
Acho que a gente vai comentar também tudo no podcast. O que o Jagunço falou. Mas...
bem acertado, né?
Não foge muito tudo do nosso pensamento, talvez.
E nem o comentário. Todo comentário eu acho que também tem.
Eu não sei como, apesar de todos os defeitos, o livro me agrada tanto. Mas ele falou que ele não sentiu saudade de nenhum personagem.
Sir John.
Não, mas é que isso a gente até fala pensando nos outros personagens de outros livros. Por exemplo, o Uhtred. Uhtred pra mim é um super-homem já.
Então, mas é que...
Ele não compara nada com o Uhtred. Eu sei, mas é que... como a gente já leu outros livros, é muito difícil fazer isso, né?
Não, mas é verdade. O Nick, como um protagonista, ele não é tão simpático assim, né?
Não é, não tem aquele carisma, aquela força. É uma pessoa quase que mediana, né?
Então, mas ele falou, né? Será que é o mal da narrativa da terceira pessoa? Porque os personagens de primeira pessoa foram os que mais me cativaram, que foi o Uhtred, no caso das Crônicas Saxônicas, e o Daniel, no caso
do
Arthur.
Bom,
vamos lá.
Por último, nós como perdedores, temos que colocar a vinheta do vencedor do Bolão dos Podcasts, que a gente foi muito mal, a gente ficou bem no fim, assim.
Não, ficou tão no fim, assim.
Ah, ficou bastante no fim.
Quantos podcasts tinha?
Acho que uns 40, né?
Muitos, é.
Não, ficou o quê? Ficou em menos de 20. É. Ficou acho que 18.
Ah, mas eu não sei ainda, acho ruim, vai. Podia ser pior,
ó. Ah, um time que não manja de futebol?
Não, mas... claro. O pessoal que participou, e principalmente o pessoal que ganhou do Nerd Express, também não manja nada de futebol, mas então...
É loteria, se acertar esses negócios.
É. Bom, então agora vamos colocar a vinheta deles aí.
Vidalong Próspera, a gente é do Nerd Express, assessores do Balão Podcast BR, e aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco.
E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão.
E do meu lado tá o Pablo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut, antes da Copa.
E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Balão Podcast BR, e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo.
Tchau, Pajuzinho!
Acesse universonerd.com.br/Nerd Express.
E agora, finalmente, vamos falar sobre o livro.
Vamos lá.
É, hoje, só pra explicar, né? Hoje a gente vai mudar um pouquinho, vocês estão acostumados a ouvir. Narrando um pouco a história. Como eu tava fazendo minha monografia, dessa vez o Gustavo
É. Vai narrar a história.
Não, não que eu não estivesse fazendo a minha também, mas você teve que apresentar, tipo, antes de ontem.
É.
Então tudo bem. Então eu puxo o samba hoje. Se preparem.
É, também, coincidentemente, o autor do livro é um dos autores favoritos do Gustavo. Então,
é, se não for,
foi
o favorito.
Conveniente, né? É.
Assim, curte. Vamos tentar não comparar muito com os outros livros do Bernard Cornwell, né? A gente vai tentar passar uma ideia neutra aí por cima do livro. Então eu não vou começar a falar que ele começa como todos os outros livros do Bernard Cornwell. Mas vamos lá. Vamos para a jornada do herói. Literalmente. O personagem central do livro, apesar do livro não ser contado em primeira pessoa, é o Nick Hook, ou o Nicholas Hook. Ele é um jovem arqueiro, ele tem mais ou menos uns 17 anos no começo da história, e tinha uma vila... Ele chega a falar o nome da vila?
Não,
eu acho que
lembro.
Acho que é uma vila do norte da Inglaterra.
Não me lembro mesmo.
Mas eu até procurei de novo, mas eu acho que não fala. Eu quase sempre falo Hookton, quando eu vou tentar lembrar o nome da vila dele.
Não,
eu acho que não falo. Bom, tudo bem. O Nick, ele é um jovem arqueiro de uma pequena vila da Inglaterra. Ele trabalha lá como um guarda-caça, que são umas pessoas que caçam para os nobres, né? Caçam cervos e carnes mais nobres, porque em geral, cervos eram proibidos de serem caçados pela população mediana, né? Pelos aldeões. Quem comia carne de cervo eram só os nobres. Os aldeões tinham que caçar porcos e galinhas.
Criar porcos, né?
É, não,
porcos selvagens.
Eu tô falando só de caça, né? Porque era bem limitado a caça nas terras nobres. Todos desconfiam que ele é filho bastardo do nobre da vila, o Edward Slayton, né?
É o Lord Slayton. Para qual ele trabalha?
Lord Slayton. Ao mesmo tempo, ele tem... Ele é um nobre, assim, que encabeça a vila, mas tem outros...
Imagino que ele estivesse na posição de um barão ali, que seria a classe mais baixa, assim, da nobreza.
Exatamente. Enquanto outro personagem nobre, que também vive na vila, que é muito recorrente ao longo da história, é o Sir Martin.
É, mas ele é cunhado. É cunhado não, ele...
Ele é cunhado.
Tem uma parte que eles falam que ele é filho de um cavaleiro, que ele é tipo filho, que é bastardo, que acabou recebendo por ser padre.
Não, ele é cunhado, que ele é parente, sim.
Ah, é?
É.
Os Leighton?
Do Slayton.
Não, mas além dele ser cunhado do Slayton, porque só ele ser cunhado do Slayton não tornaria ele nobre.
Não, na verdade, a nobreza na Europa nessa época tinha duas posições. Em primeiro lugar, se você era filho único, você herdaria a terra e o título do seu pai. Os demais filhos aí seguiriam dois rumos: ou cavalaria, ou
o único legítimo, né?
Legítimo. É. Bastardo aí não
entra.
Ou então os segundos, terceiros e por aí vai, ou vai pra cavalaria ou pro clero. Era esse o destino.
Inclusive, essa história de ser herdeiro por ser bastardo é muito recorrente em todos os livros medievais, né? Tem até no Brumas de Avon, os caras falam sobre isso. Nos outros livros, Bernard Cornwell sempre fala sobre isso, né? Bom, de qualquer maneira.
Eu não localizei aqui,
mas...
Aqui, ó. Cavaleiro era cunhado de Lord Layton e padre da casa senhoral e da aldeia. Então, o Sr. Martin era cunhado mesmo.
É. Ele era mais cavaleiro do que Hulk, mas Lord Layton insistia que ele fosse chamado de Sir.
Em reconhecimento ao seu nascimento nobre.
Ah,
eu achei o outro pedaço.
Mas ele tinha nascimento nobre.
Contradisse o cunhado.
Então, de qualquer maneira, o Sir Martin é o padre senhorial do Lord Slayton, e também ele é o pai de dois
outros
bastardinhos. Eles são bastardos mesmo, que são os irmãos Terrell, né?
Robert,
são os inimigos mortais da família do Hulk.
Na verdade, é uma rixa que sempre teve, assim como os McCoy americanos e qual era a outra família? Duas famílias.
Pensa na casa senhora da Inglaterra, que nem os York e os Lancaster.
É também, a mesma coisa.
Tá.
Então,
se eles tivessem uma irmã mulher, seria uma história meio Romeo e Julieta.
E isso é uma das primeiras características que a gente pode colocar, que é esse dilema, esse conflito entre os dois. Tem um outro que eu acho interessante, todo mundo achar que o Nick era amaldiçoado. A mãe dele morreu no 13º aniversário, o que é claro, é uma coisa muito ruim. Se tivesse no 12º, não teria nenhum problema.
No 13º.
Mas 13º. E eu acho que também ele apresenta outros fatores para levar em consideração que ele era amaldiçoado, né?
Mas aí depois ele fala que, na verdade, a avó dele também fala que ele é amaldiçoado. Mas a avó dele era meio bruxa, né? Mas ela falava que ele tinha que matar um deles pra deixar de ser amaldiçoado.
Pra quebrar a maldição, acho que talvez que cai sobre a família também, sobre essa rixa.
Os irmãos são o Tom Perry e o Robert Perry, né? E o Nick, por sua vez, ele tem um irmão, que é o Michael, que ele tá aprendendo a ser padre junto com o Sir Martin. Ele tá dormindo com o inimigo, praticamente.
Ele e que é um idiotinha bonitinho.
É, ele é bonitinho, ele
bonitinho,
é...
Bonitinho, por isso ele tem essa relação tão... tão
com o padre.
É uma relação puramente jovial.
Não, porque... Não, porque o padre não tinha... Não tinha nenhum problema de estuprar as meninas da aldeia, então acho que ele não precisava do inocente. Do...
Ah, mas sei lá, já tá facinho.
É, às vezes ele queria se aquecer à noite ali, ó.
Tá facinho, tá pegando.
Vocês viram que o Sir Martin era meio doidão, às vezes.
Ele era. Ficava, eu ficava com raiva do sujeito, dava vontade de matar ele.
O tempo todo.
Porque ele é meio retardado, né?
É, mas... Você tem que dar esse título pro Bernard Cornwell. Ele consegue fazer você odiar visceralmente
os padres. Os personagens. Por exemplo, é uma cena que vem depois. Ah, é, tire a roupa pra você ficar nua diante de Deus.
Não, mas não é isso.
Essas escrituras, na nudez está a verdade.
Não,
os versículos.
Ele mistura.
Eu vou punir você agora com muito prazer pra levar você a Deus.
Ah, é isso.
Eu não li a Bíblia,
não.
Mas você vê que ele faz uma mistura. Ele faz uma mistura entre essas partes dele, em que ele inventa as escrituras, e as partes também da escritura. Aí vai assim, a pessoa que ia na igreja ouvia e falava, eu já ouvi isso na missa. Então acho que eu tava cochilando no resto, porque.
É que o problema, como a igreja ela sempre controla muito todo o conhecimento, não só o conhecimento religioso. Ela mantinha toda a população,
né?
Mantinha toda a população na ignorância e criava verdade no ato. Então com isso você conseguia dominar.
Porque o padre é mais estudado, ele deve saber, né? Se ele diz que tá escrito.
Bom, beleza, a gente especulou já sobre os personagens.
A gente consegue controlar,
mas a gente não saiu da vida.
Vai,
né?
Tá.
Então vamos lá. O que acontece? Resumindo rapidinho, Nick tenta matar os irmãos Perry, porque a história começa em 1413, mais ou menos. A segunda metade da Guerra dos 100 Anos. A França já era largamente ocupada por guarnições inglesas, assim, boa parte do norte da França, mas ela começava a se fortalecer e uma guerra viria. Não, e a guerra voltaria a colocar a França em chamas novamente. Então, o Nick tenta assassinar um dos irmãos Perry, descrevendo. E o Bernard Cornwell descreve toda a sua habilidade de arqueiro, a sua força esmagadora, sansônica. Sua força sansônica.
Depois ele repete, se você pular essa parte, depois ele repete.
Tudo bem. É que é a primeira vez, então a gente só vai falar dessa vez, porque depois eu não falo mais.
Ok.
Ele tenta matar o Tom Perry, mas não consegue. Dessa vez é a única vez no livro inteiro que o Nick acerta o cavalo no lugar de acertar o cavaleiro, né? É. E a culpa é da flecha, né? Porque descolou.
Não foi bem
feito. A flecha não foi bem feita. Maldita a flecha do caçador ilegal que ele matou, né? O Nick é levado até o Lord Slayton por ter tentado assassinar uns membros da aldeia, porque ele queria se livrar da maldição que a avó dele falava.
E ele não conseguia.
É, nisso tem aquela discussão, todos os personagens estão introduzidos, o Sir Martin, etc. Mas aí, como que é concluído isso? Todo mundo tem que ir pra Londres porque o rei está convocando. Eles são os arqueiros, porque como que funcionava? A Inglaterra, apesar de ter um rei, de ter um poder unificado, funcionava com um sistema feudal, né? Funcionava com regiões que eram dominadas por nobres. Quando o rei convocava seus nobres, convocava um exército, os nobres enviavam quem eles tinham que enviar. Ou fariam até um contrato que o rei pagava, como é narrado mais pra frente. Né? Era mais costumeiro. O Lord Slayton envia seus arqueiros, eles são liderados pelo Will Snowball, né? Ele é o centenário.
É o centenário do Lord Slayton.
É, porque nos eu não sei a palavra, rankings dos arqueiros, nas fileiras dos arqueiros.
O centenário seria um tenente.
Exatamente.
Na hierarquia.
Na hierarquia dos arqueiros. O centenário comanda 100 arqueiros, o ventenar comanda 20 arqueiros. Tem um centenar e 5 ventenários, né?
Pra
completar. Que são... Os tenentes e os sargentos,
isso,
essencialmente. E o resto é soldado a pé, né? Os foot soldiers, praças. Os praças. Eles vão para Londres para fazer a execução dos lombardos, que são rebeldes religiosos.
Isso. Na verdade, eles foram o primeiro movimento.
Lombardos.
Lolardos.
Lombardi. Lombardi é da Itália.
É.
Eles não chegaram. Eu tô bem ligando aí.
Os Lollardes.
É, foi o primeiro grupo a se revoltar assim, com mais eficiência contra a igreja. Foi o primeiro também a morrer.
É, eles, os Lollardes contestavam a comunhão, né? Eles falavam que a comunhão não era física, que quando você comia o... como chama? Comia a hóstia, não era a carne de Cristo, quando você bebia o vinho, não era o sangue de Cristo. A comunhão deveria acontecer de outra forma. O Nick é uma das pessoas que tá lá passando a forca nos outros, ele enforca um cara, só que antes dele enforcar esse cara...
Que era um arqueiro.
Ele começa a ter uma conversinha rápida com ele, e o cara, em menos de um minuto, quase convence ele a soltar, né? O cara era um advogado, né? Era mentira, ele não era arqueiro, ele era advogado, né? Ele falou assim, ah, eu fui arqueiro, eu me lembrar, eu lutei pelo meu rei, pelo seu rei. E agora, olha o meu destino.
Pensa bem, você pode estar aqui amanhã, né?
O Nick quase solta ele, né? Não, o Nick, ele faz até menção e o cara fala assim, não, ó.
Não tô pedindo pra você me soltar. Não é pra mim, é pra ela ali.
É, ele fala assim, ó, não. Eu quero que você salve a minha neta, aquela mulher lá. É.
Aquela menina mais bonita da vila, então.
É a Sarah, né? Aí a Sarah, como toda mulher bonita para o Bernard Cornwell, é uma mulher loira com malares altos. Vocês viram essa descrição recorrente também? Malares altos, são os malares são os ossos embaixo dos olhos, né? Tipo as bochechas. Sim. Aqui.
Mas é um padrão de beleza, realmente.
Eu nunca notei malares, pra falar a verdade.
Eu também. Mas a pessoa tem que ser magrinha, não tem nada. Só tem... O que ele tem com outras pessoas bochechudas?
Então.
Ela não pode fazer que nem a Dani.
Ele provavelmente não gosta da cara de nojinho típica dele.
Minha cara de nojinho.
Então. Ele tenta fugir com a menina, mas ao mesmo tempo o Sir Martin fala, ô, peraí, pega essa menina aí, ó.
Levar ela a Deus. É isso o objetivo dela.
Eu vou levar ela pra ajoelhar e rezar. Aí, ele pega...
Mas é uma desculpa que ele dá,
Ele pega a Sarah, leva lá pra um... É um estábulo?
É um estábulo.
Ele leva pra um estábulo. Aí o Nick chega lá, ele tá lá, né, em plena...
Não tá, ele ainda não tinha começado nada.
Ele não tava levantando a saia de padre lá?
Não tinha começado.
Tudo bem. Ele tava convencendo a menina da nudez da reveladora. Na verdade tá na nudez. Aí o Nick chega, fica ferrado, ouve pela primeira vez, né?
A voz de Deus.
A voz de Deus, que ele não sabe de onde vem. Essa voz é uma coisa que vai guiar ele ao longo de toda a história.
Não é essa voz, porque ele só escuta essa voz nessa hora. Depois muda a voz aí depois dos santos.
Calma.
São duas vozes.
Tem que explicar depois por quê. Ele é altamente sugestionável. Eu li uma vez, eu não sei se foi o Bernard Cornwell, eu acho que não. Mas alguém sugeriu fortemente que o Bernard Cornwell implicava que o Nick tinha um tumor cerebral. E ele tinha alucinações.
Mas que hora propícia pra ter alucinações, né? Pode ser, mas então, nisso, o e-mail do João, eu achei que me lembrou exatamente o que ele falou, que é a Joana Dark. Eu me lembro sempre do filme da Joana Dark, aquele mais novo, que ela passa o começo do filme inteiro ouvindo a voz de Deus, e de certo modo, o público é levado a acreditar no ponto de vista dela. E quando chega no fim do filme, que estão contestando se era Deus que estava falando com ela, você começa a perceber quão idiota era você acreditar no ponto de vista dela.
Porque aí você começa a ver que as alucinações dela eram doidonas, né? Só faltava aparecer tipo um Jesus vestido de palhaço.
Não, mas a parte que eu acho mais legal é
essa espada. Mas começou os ingleses com nariz de palhaço.
Mas a parte mais legal que eu acho...
Python, que mata todo mundo.
A parte mais legal que eu acho é da espada, porque ela tá, no começo do filme ela tá correndo e de repente aparece uma espada do lado dela. E aí, na hora que ela tá lá na corte, eu fico pensando, caramba, por que ela não fala da espada, né? Ela tá falando de todos os sinais e tal. E aí depois, no fim, quando ela tá meio sendo confrontada lá, o cara fala, tem tantas explicações pra espada, pode ser um cara que jogou, pode ser um monte de coisa, e você teve que pensar na luz vindo do céu, colocando a espada ali. Isso é verdade, né?
Beleza. Ele ouve a voz e a voz fala pra ele salvar a garota. Ele pega. E qual que é a reação do violento e belicoso arqueiro? Ele enfia a porrada no padre, né? Ele sem um socão na barriga do padre, que fica surpreso. Só que aí, nesse momento, ele é paralisado pelo próprio medo, em que ele pensa que ele acabou de socar um padre. Aí, nessa bichice dele, entram, o padre começa a gritar, entram os irmãos Perry e todos
dá
os
tempo de todo mundo chegar pra pegar ele.
Eles seguram o Nick, ele fala assim, não, tira esse homem daqui, ele me atacou, não sei o que, ele tem que ser julgado. Aí eles levam o Nick, ele termina lá com a Sarah, depois eles matam ela, né?
Tão triste essa parte.
É, o Nick fala que o Nick fica arrasado, achando que falhou na única missão que...
Deus tinha dado pra ele, né?
Que não vai conseguir o paraíso.
Deus deu a missão pra ele e ele prometeu pro cara que ia ser enforcado, que ia salvar a menina e não fez...
Aí se ele acha que ele era amaldiçoado, agora ele já tá já pegando o caminho do inferno, porque...
Ele é pego lá por todo mundo. Quem que é o cara que fala com ele?
Eu sou Edward.
Ele leva todo mundo pro Calé, né?
Ele
fala pra ele, meio ensina o Nick como fugir e pra onde ir.
Edward era o encarregado dos arqueiros daquele local. Apesar do William Snowball ser o centenar, o Sir Edward era o capitão de luta mesmo lá do pessoal, né? Ele trabalhava pro Lord Slayton. E quando ele fala, quando o Nick conta o que aconteceu, que ele socou o Sir Martin, pelo jeito o Sir Edward também não gostava do Sir Martin. Aí fala, então, Nick, fazer o seguinte, ó, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai te prender, eu vou te prender, depois a gente vai voltar para as terras do Lord Slayton e você vai ser enforcado na frente do carvalho. Sabe o que você não vai fazer? Eu vou te deixar nessa taverna, você não vai sair pela porta, você não vai procurar uma estalagem chamada Dois Grows, você não vai falar com Henry de Calais que está recrutando arqueiros para a Arena Imperial de França. Depois de toda essa explicação enfática, o Nick faz exatamente isso. E aí a história recomeça em Soissons. Soissons é uma cidade borgonhesa. Vocês pararam, peraí. Então, a história continua em Soissons.
É a Dani agora.
Fala com o mesmo modo que ela fala o filho. Tá. Pode falar Soissons.
Então, a história...
A sua pronúncia não foi chata do seu orientador, ok? Vamos deixar isso claro.
Vamos lá.
Ele falou F-I-R-R-A-E. Ele falou isso.
A história continua em Soissons. E onde os borgonheses estão se revoltando contra os franceses, o duque da Borgonha está lutando contra o rei da França, porque o rei da França é louco e acha que é feito de vidro. E o duque vê nisso uma oportunidade para aumentar o seu poder. O exército da França está vindo para esmagar Soissons, uma cidade murada, e os borgonheses contrataram quem os franceses mais odeiam, os arqueiros ingleses. Entre eles está o Hook. Junto com eles... Quem lidera os ingleses que estão lá é o Sir Roger. Aí tem a invasão de Soissons, eles lutam numa brecha, o Nick é a parte exterminador do Nick, que ele mata um monte de cara com, tipo, 20 flechas, 20 mortes.
Pra compensar o cavalo do começo.
É o primeiro uso do canhão no livro. Embora não seja o primeiro uso na Guerra dos 100 Anos, que foi em Cresce.
Eles enfatizam o canhão como arma de cerco.
E o engraçado aí, eles demoraram acho que 2 horas pra preparar o canhão. Eles explodiram e matou todo mundo igual.
O canhão deles, né? Soissons era um lugar amaldiçoado.
Os holandeses.
Soissons eram os armeiros holandeses. Eles eram amaldiçoados, né? Eles só daquele negócio e explodem. Aí um outro canhão explode a muralha deles, arrebenta. Porque qual é a ideia do canhão como arma de cerco? Normalmente, as armas de cerco, elas disparam os projéteis em um arco. Então, as bolas de trebuchê, de manguanel, ou manganela, como é descrito no livro, mas eu acho que está errado essa tradução. O correto seria manguanel. Elas fazem um arco elíptico, né? E que faz com que caia dentro da cidade, destrua carros, etc. Ele não acerta diretamente a muralha. O canhão tem uma trajetória retilínea, o disparo dele. Então ele atinge, quando ele atinge com toda a força a muralha, ele arrebenta mesmo.
O objetivo é abrir buraco para você possibilitar a passagem da
infantaria. Exatamente. Então o que acontece? O Nick está naquela parte que da brecha da muralha que foi arrancada pelo canhão. Ele começa a ser invadido por homens de armas francesas com suas armaduras completas e armas ameaçadoras.
Antes dos franceses chegarem e invadir por esse buraco, o Sir Roger, ele instrui os arqueiros a ficarem nesse buraco e impedirem que os franceses entrem. Aí tem um problema. Eu não sei quem foi que alertou o Nick, que o Sir Roger não era de confiança. Porque
o cara que trabalha com ele.
A família dele
é o cara que faz as flechas.
Até porque
o John Wilkinson.
Isso. A família dele veio com o Guilherme o Conquistador. Ou seja, era normanda.
Francesa,
não é digno de confiança.
Não, tanto então, que a realeza francesa, a realeza inglesa falava francês fluentemente,
não
por causa
não,
disso.
Mas é que depois que o Guilherme chegou. A Inglaterra começou a ter várias posses na França. Porque eram reis
compartilhavam, né?
Franceses. Né? Então foi isso. Assim com a Gascônia, com a Aquitânia.
Exatamente.
Com
a Normandia, na verdade, a invasão do Guilherme, né? Mais pra frente, possibilitou a Guerra dos 100 Anos por causa dessas disputas de trono. Que eram a mesma família, as mesmas dinastias.
Parente é uma beleza.
É. Que, tinham, que compartilhavam
as tronos. Aí tinha
as
intriguinha. Porque.
Triguinha de colégio, né?
Por exemplo, no caso do. Acho que foi Henrique que se casou com Eleonor, que era da Aquitânia.
Uhum.
Aí teve um probleminha com o rei da França, porque aí ele se transforma no vassalo do rei da França. Só que aí qual era o problema? Ele pagava impostos ao rei da França, e qualquer conflito que tinha na Aquitânia, os súditos iam e se viravam com o rei da França, e não com o duque da Aquitânia. Então ficava pra lá, pra cá, não tinha vantagem nenhuma e deu isso. Deu nessa
então, ele é instruído pelo John Wilkinson que ele também deveria fugir para o castelo no momento que os franceses invadissem.
É porque mas, a ordem do Sir Roger era pra eles entrarem todos eles na igreja e ficar esperando na igreja.
Dá aquela ideia de traição por trás.
Então, aí o que se revela correto. O Nick, no desespero da invasão francesa, consegue se esconder em um telhado. Nesse momento, por uma coincidência cósmica, logo abaixo dele no telhado, está ocorrendo o quê? Um
estupro!
Da próxima vez todo mundo fala mais animado, hein?
Então, quem é que estava cometendo o ato libidinoso?
Sir Roger Palais, é o nome do traidor dos inglês.
E quem ele estava pegando? A freira mais bonita, gente. Não é
a freira que era igual a Sara, né?
É, isso tá só no fetiche.
A freira loira de Malares Altos. Ele que é? Era a Melissa. Ah, não, não é.
Ela é morena, não
é? É morena. Ela é pálida, morena. E Malares Altos e magra. A Melisande. A Melisande é um dos personagens principais do livro. Ela era freira.
Embora ela não faça nada de especial como todos os outros personagens especiais do livro.
É, exatamente.
Ela figura em todos os momentos principais.
Uhum.
Fazendo nada de importante, então. Que nem a única coisa importante que eu acho que ela faz é no fim do livro que ela mata o fulano.
Virote na virilha. Então, vamos lá. Aí. Ele vendo aquela cena horrível, como todos os personagens do Bernard Cornwell.
Mas ela viverem
num mundo em que o estupro é completamente aceitável.
Só pra esclarecer. Ele veio naquela cena, mas ela não chegou a ser estuprada.
Ah, sim, lógico.
Ele viu o Sir Roger se debruçando em cima dela. Até que ele pula em cima, tem dois.
Mas antes ele escuta a voz do São Crispim.
Falando pra
ele. Agora a voz vira do São Crispim, porque ele começa a ouvir duas vozes diferentes.
Vira do São Crispim por quê? Porque nessa estadia dele em Soissons, ele frequentava a igreja e eles dizem que os santos padroeiros do local eram São Crispim e São
Crispiniano.
Engraçado, aparentemente um é mais
simpático
e o outro é mais agressivo. Enquanto o outro
mais
fala,
prático, né?
Impeça isso, o outro fala.
Vai logo!
Deixa de ser idiota,
vai logo!
Não, né, Manolo? Vai lá, cara! Enfia a porrada nele! Aí ele começa a rezar aos santos locais, que dizem que santos locais têm mais poder do que aqueles locais.
É.
E aí, ele, na cabeça dele, ele começa a se formar a voz dos dois irmãos que dão os conselhos para ele e que forçam ele a fazer as coisas que sempre acabam salvando ele, de certa forma. Então, o que ele faz? Ele desce do seu esconderijo no telhado, mata o Sir Roger Palais como um traidor, esviscerando ele, salva a freira, a Melisande, os dois sobem para o telhado e se escondem. Aí ele
ele mata o cara, mas para livrar a própria consciência do que ele, porque ele não pagou a Sara.
Mas eu acho que ele teria matado em todo caso. Conhecendo os personagens do Bernard Cornwell.
Ah, não, sim. Mas tô falando assim, nessa hora que o cara força ele, vai lá,
Ele já não ouviu uma vez a voz de Deus, e agora vai pensar duas vozes?
Então... Outra coisa, apesar de Stu ser onipresente no Bernard Cornell, estupradores sempre morrerem de forma sangrenta no Bernard Cornell, em todo filme de ação, sempre tem uma cena que tem um estuprador morrendo. Alguém aqui assistiu Mercenários recentemente?
Uh-huh.
Então, exatamente, vocês entenderam o que eu quis dizer. Decapitações, pessoal.
Só um paralelo. Quando eu acabei de ler o Fora da Lei, tem uma cena da morte de um estuprador também. Eles cortaram o órgão do sujeito e depois deixaram ele pra na floresta.
Ah, mas vai ter isso, mas pra
no filme, no filme da Joana Dark, o estuprador tá impune. Porque o filme começa com a irmã dela sendo estuprada e ela assistindo. E ela tem que ficar lá esperando até ela
se tornar. O filme da Joana Dark é uma história real, né? Então, na história real, os
estupradores saem.
Então, a gente tá aqui fantasiando o que a gente quer, né? O que a gente quer é que os estupradores
morram.
Sangrem do saco até morrer. Então,
isso vai acontecer daqui a pouco.
Ele vê os arqueiros, realmente os arqueiros, foi tudo uma armação para os arqueiros ficarem na igreja, os arqueiros se rendem, são mortos de forma violenta e cruel, e nesse momento é a primeira vez que ele vê o Guilherme, o Senhor de Lanferre, né? Que é
o Senhor do Inferno.
O Senhor do Inferno, é o Lanferre. Que, pode contar já agora, spoiler, é o pai da mulher que está com ele, coincidentemente, da Melisandre.
Ela é filha bastarda dele, só foi.
Ela é, exatamente. Por isso que ele...
Mas é a filha bastarda querida, porque ele não estava nem aí para as outras. Para essa aí, como ela era bonita, como ela era linda, ele resolveu...
Pôr ela no convento.
Pôr ela no convento para ninguém encostar nela. O senhor de Lanferelli era um senhor, um nobre muito poderoso da França, e muito habilidoso nas armas. Ele era um grande campeão de torneios da Europa. É o único a empatar com um dos heróis do livro, que vai virar mais à frente, né? Então, durante uma noite, e o senhor de Lanferelli, ele tá liderando lá a morte dos arqueiros, vendo eles sendo mortos sanguinolentamente e nem intervindo. Beleza, durante a noite eles fogem, eles conseguem dar uma corridinha ali pra fora de Soissons. Eles fogem até o castelo de Calais. Eles ficam um tempo...
O Calais.
Eles fogem até o castelo de Calais. Depois de andar pela terra selvagem, de se tornarem amantes à beira de um rio. Apesar de Bernard Cornwell descrever o estupro em detalhes, quando eles se tornam amantes, é só assim. Então, em uma noite, eles se tornaram amantes. Aí ele já fala.
Mas é a crítica que a gente recebeu, é verdade. Ele só fala isso. Porque eu li desse... Além desse, eu li O Arqueiro.
E é assim também. É porque o sexo consensual não é importante. O importante é o estupro. Não. Porque você vai matar o depurador depois. Não. Você tem que ter um motivo porque você tá matando.
Não que eu me sentiria confortável com ele descrevendo o sexo consensual. Ainda mais com as palavras que ele costuma usar. Então, por trás daquele golpe havia toda a força de um arqueiro.
Não, eu acho que ele podia não descrever nenhum. Ele podia falar
daquele
assim.
Daquele movimento havia toda a força de um arqueiro.
Do mesmo jeito que ele fala assim, eles deitaram no rio e se tornaram amantes, ele podia falar, ele levou ela pro estábulo e estuprou ela e depois voltou. Ele não precisava descrever, ele levantando as saias.
É pra você ficar com mais raiva. Então, você fala, na hora que o cara fala que matou o estuprador,
eu também acho.
Assim,
Ele quer alimentar o ódio do estuprador.
É porque você, na hora que o cara morre, você fala assim, tinha que ter sofrido mais.
Fala sério, alguém da família dele foi estuprada, né? Do Bernard Cornwell, né? Ele tá criando, tipo...
Peraí, ele conhece o pai?
Hã?
Ele conhece o pai?
Não sei. É fruto de estupro. E nem todos os meios orcs. Os meios orcs são todos filhos de estupro. É uma sacanagem. Ninguém quer comer uma orc. Então, vamos lá. É, o castelo. Quando eles conseguem chegar ao castelo de Calais, ele fica perto.
Que lé.
Ele fica perto da terra de Azincourt, que é onde haverá o grande desfecho do livro, tanto que o nome do livro.
Depois
é
esse, de muitas páginas, você vai chegar no lugar onde é o nome do livro.
Exatamente.
Só pra te explicar.
Então.
Não espere isso logo de cara.
Mas você dá uma passadinha lá. Você passa perto e o cara fala assim, ali é Azincourt.
Tá. O castelo de Calais é dominado por ingleses, é uma das guarnições inglesas. Eles ouvem a história de como o Soissons foi invadida e como os franceses mataram e estupraram o próprio povo.
E como o padre foi simpático.
Foi tipo um incesto maluco ali, né, dos franceses, então.
E, inclusive, o padre local nem acredita muito no relato do Nick.
Uhum.
Ele pede pro comandante, acho que era o William, na ocasião,
pra
torturá-lo e descobrir se aquela era a verdade.
Aqui, ó.
Se ele eventualmente não era um traidor, tinha fugido e tal. Né?
Exatamente. Aí eles são enviados para Londres para contar a história pessoalmente de Soissons, porque eles são as únicas testemunhas vivas.
É.
Eles vão até Londres,
chegam na guarnição real. O Nick ganha um novo arco, que é o poderoso arco que ele usa até o fim do livro. É, né?
Que nenhuma pessoa normal conseguiria puxar a corda até o fim.
Ah, não, teve um cara que puxou. Teve um francês que puxou.
Né?
O Marechal.
Então, o cara puxou a corda e depois ficou com o braço semi-morto dois dias.
O arco do Hulk. Senti um trocadilho, hein? Então, é titânico, né? O poder dele. Ele é tipo o arco do Ulisses. Lembra?
Lembro. Só ele conseguiria colocar
a corda, né? Só ele conseguia puxar. Aí eles são enviados para Londres. Ele ganha um novo arco. E como todos os personagens do Bernard Cornwell, ele encontra, sem querer, o rei.
Sem querer.
Então,
que trata ele super bem também, não trata
também
muito bem.
O rei é super legal ali.
Mesmo depois que ele conta.
Com sua cicatriz entre o olho e o nariz, que sempre fala, né? Ele só tem uma característica física. Uma cicatriz entre o olho e o nariz.
Eu imagino ele assim como só uma bolinha, um sorriso e um corte.
Ele é um smiley, um bolinho com um corte entre o olho e o nariz. Então, o rei... Não, ele fala outras coisas, tipo, o cabelo, que ele tá ficando careca, blá blá blá, mas tudo bem. Ninguém liga, porque ele só fala de todas as cicatrizes. O rei fala, pergunta pro Nick, o rei gosta do Nick, lógico. O Nick conhece um padre, o Ralph, que é um padre legal lá, e que é pra quem eles contam o relato, e ele escreve o relato pra que eles enviem pra toda a Inglaterra. Essa história é real, eles contaram para toda a Inglaterra e França o que havia acontecido em Soissons, do que o exército francês fez com o próprio povo. E o rei ouve que o Nick é fora da lei e coloca, e mesmo assim, fala assim, não, você não é mais fora da lei, você é o que eu disser que você é.
A justificativa é essa.
Não,
eu
na verdade...
Eu perdoo ele, né? Porque eu vou condenar.
Na verdade, o rei gosta do Nick, porque o Nick escuta a voz do santo e o rei ultra-religioso.
Então, inclusive a frase que eu falei no começo do podcast é o discurso do rei. O rei coloca o Nick a serviço de Sir John Cornwall. Que parece Cornwell, mas é Cornwall. E ele é o grande, na minha opinião, ele é o grande herói do livro.
Isso, eu quero falar. Ele é o personagem bom do livro, assim, o personagem que você gosta do livro.
Mas é o cara que vai levar, assim, o nível dos xingamentos.
Na história real, Sir John Cornwell, ele foi realmente um dos maiores campeões de torneios da Europa. E ele é um cara que, mesmo assim, em uma idade avançada pra época, que é os 40 anos, ele ainda era... impressionante no combate.
Ele é tão carismático no livro todo. No final eu acho que vai acontecer com vocês também. Dá até aquele medo. Será que ele vai morrer?
Você fica com aquele cara na barriga.
O Nick pode morrer, mas o Sir John não, né?
Eu tô falando isso porque alguns acontecimentos no decorrer do livro levam o leitor a pensar isso.
Então, o Sir John Cornwell, ele é apresentado como um cara... baixinho e sisudo, baixinho e truncudo, que xinga todo mundo, que xinga todo mundo sem parar. O cara é assim, ele não é um campeão só de armas, ele é um campeão de insultos.
Se tivesse um duelo de insultos, ele venceria com certeza.
A gente não vai colocar tag explicit, etc. Então a gente vai trocar todas as palavras. Eu vou falar uma frase dele, só que eu vou trocar todas as palavras sujas por. Escolher uma palavra. Arco.
Arco. Eu acho que ele é sujo.
Né? Aqui ele vai ficar sujo no contexto.
Ah, então, abelhinha.
Abelhinha?
É, não sei. Tipo, então tá bom. Tipo, pare de irritar isso como se fosse uma abelhinha. Mole! Defenda! Isso é no treino de espadas. Acho que vocês entenderam.
Você acha algum interessante? Sim.
Logo no começo, quando ele conhece...
Então, não, essa é tipo as primeiras frases do Sir John. No começo, o Nick não gosta do Sir John, porque ele acha que ele é arrogante e, tipo, que ele trata mal as pessoas. Mas é exatamente o contrário. Ele fala isso, assim, que é tipo uma forma de forçar...
É uma forma carinhosa de tratar as pessoas.
É que carinhoso. Ele é aquele cara, tipo, aquele sargento, assim, amigão, que, tipo, de dia ele bate em você e faz fazer todas as coisas. Assim, no fim, ele te paga uma bebida.
No livro, ele escreve como um sujeito que ele ama a esposa... Uhum. Ele gosta muito dos homens dele, mas o resto ele odeia.
Considera os escoceses não prestam, os galeses não prestam e os franceses então nem se fala. Então, o Sir John, aí ele chega a contar que ele conhece o Sir o senhor Dylan Ferreira, que ele foi a única pessoa que lutou pau a pau com ele no torneio.
Pau a pau?
É.
Você falou que ele lutou com a Belinha.
Abelinha, abelinha. Ele não lutou pau a pau, a Belinha, Belinha, porque ele seria muito gay. A luta Belinha, Belinha.
Então vamos voltar. O Joe fala que o senhor Dylan Ferreira é a única pessoa que lutou no mesmo nível que ele. Que os dois chegaram a empatar, eles lutaram até cair os dois praticamente desmaiados. É, né? Bem dramático, mas tudo bem. Nesse momento, o Sir John fala, ah, agora nós estamos indo para a guerra, porque o Henrique conta também para o Nick que ele vai invocar o trono francês. E depois eu li mais um pouco essa história, é bem rápido explicar. O que aconteceu? Na sucessão real, realmente, o Henrique, ele estava mais próximo do trono do que o rei francês.
É o Felipe? Acho que era Felipe, se não me engano.
Acho que é Felipe o Belo. Então, ele estava mais próximo da sucessão, só que era por parte de mãe. E o lado materno não era considerado oficialmente. Mas o Henrique não estava nem aí, porque ele estava mais próximo, então ele queria a coroa da França também. Os franceses apoiavam o rei da França, porque eles não queriam um rei inglês. Isso era o único motivo. Eles vão para a guerra. E como eles vão para a guerra, Sir John Cornwell ele encomendou algumas armas, que é uma das armas principais do livro, que é a Acha d'Armas. Acha d'Armas, muita gente do podcast aqui não sabia o que era. É, depois a gente até pode colocar um link para uma imagem de uma alabarda, que é algo muito similar.
A melhor lógica é uma lança a um machado.
É. Pronto. Não, vocês exatamente. Imaginem o seguinte, imaginem que uma lança, só que além da ponta da lança tem uma lâmina de machado junto e uma cabeça de martelo do outro lado. É isso, ó, é uma arma
perfeita.
Eficiente.
Você usa
várias armas de matar, né?
É o calibete suíço do...
Você pode usar desde até pra perfurar o elmo de um soldado.
Até pra construir uma casa com um martelo pregando. Você pode cortar queijo, né? Então, exatamente. A acha d'armas é uma arma. Por que ela é uma arma eficiente? Nessa época, não.
Além de ela ser multifunção.
É. Nessa época não usavam muito armas diferentes, armas que são consideradas meio bizarras até. Porque foi uma época que parou-se de usar escudos nas batalhas corpo a corpo. A armadura evoluiu tanto que as armaduras de placas, né? Porque as cotas de malha mal defendiam. As armaduras de placas, elas evoluíram a um nível que você não precisava mais do escudo. Você vestia aquele escudo já. Então você tinha as duas mãos livres para lutar com a arma mais violenta que você pudesse encontrar. Espada não serve muito bem contra armaduras. As espadas, elas são ineficientes contra armaduras. Contra a cota de malha ou oponente sem armadura, elas são eficientes.
Na verdade, a cota de malha nesse contexto todo, ela vai impedir que você rasgue a carne, que você tire o membro fora.
Exatamente.
Mas o impacto vai ser desastroso.
Mas a acha d'armas, o que ela tem? Ela tem uma ponta afiada que entra nas frestas da armadura de placas. Ela tem um martelo que derruba o cavaleiro, que a maior parte dos golpes é com o martelo na cabeça, né? Tem que o cara ficando tonto,
o cara ficou meio tonto, você vai lá e acaba.
E o machado, ele enterra na carne com violência e vigor.
E ela é uma arma marcial, então você não precisa gastar um feat pra usar arma exótica.
Exatamente. Exatamente. Ah, sim, outra coisa, outra descrição, ele fala que a bainha dela é de metal. Aí muita gente pode confundir a bainha por bainha de espada, mas não é bainha de espada. A bainha é a parte que cobre a parte do alto da arma que cobre o cabo também. Então, ela é de metal pra evitar que o cabo seja cortado. O cabo é recoberto de metal para evitar que ele seja cortado durante o combate e você fique só com um bastão durante a luta. Aí eu quero ver você bater num cavaleiro de armadura completa.
Se você for um mago, é sua arma principal.
Ah, minha principal diversão é imaginar um monge Shaolin contra um cavaleiro medieval. Isso eu ia ver.
Monge Shaolin contra um cavaleiro medieval. Tem um programa assim, acho que no Space.
Eu vi que os samurais apanham dos cavaleiros medievais.
Por exemplo, esse final de semana eu vi um samurai. Não, foi um samurai. Um indígena contra um gladiador.
Nossa, mas aí... mesmo assim, o cara tem aquelas machadinhas... Ah, mas mas eu fico imaginando, aquela machadinha da armadura...
É uma coisa aparentemente desproporcional.
Se você pensar no bastão, em que você tem um combate à distância, claro, o cara tá com uma espada e consegue cortar, aí fica meio bizonho. Você tem que estar bem de perto...
Mas o avanço máximo das armas corpo a corpo... Foi realmente a acha d'armas e a alabarda. A alabarda é uma forma de acha d'armas, só que no lugar da cabeça de martelo ela tem um gancho que você usa para puxar os cavaleiros do cavalo. No final da época medieval, início da época renascentista, onde ainda se usavam armas corpo a corpo em combate, em guerra, além das armas de fogo primitivas, elas ficaram... Essas armas, elas eram supremas. Eles descobriram que eram as armas mais úteis. Se você fazia formações cerradas contra cavaleiros e contra pessoas a pé, você esmagava fácil, assim, você destruía os caras tendo armadura ou não. Então, ela foi uma arma suprema. O soldado de combate corpo a corpo mais eficiente da história foi considerado... eu tô falando por pesquisadores, principalmente aquele cara que escreveu algo porque o Ocidente venceu. É o chamado Landsknechte. Landsknechte, eles eram os mercenários alemães do Sacro Império Romano-Germânico no começo da era renascentista. E eles usavam exatamente a acha d'armas como arma e armaduras, como assim, e armaduras, etc.
Mas eu acho um nome tão feio, não podia ter pensado um nome melhor para uma arma tão importante?
Eu acho que uma tradução meio maluca desse aí. Eu acho que é uma
barba
que
é machalança.
Machalança?
Machalança.
Que
vitre,
né?
Essa foi o Carol que escreveu, né? O Lewis Carol falou.
É, pois é.
Perdeu sua machalança.
Desculpa, ó. Mas pelo menos se chamasse machalança, eu já ia imaginar uma lança com machado. Ia estar
então,
mais certo.
Exatamente isso.
Então, mas, ó, atende muito melhor a finalidade da comunicação do que você ficar colocando machado d'armas.
O nome é horrível.
Beleza. Invasão, aí vamos para a França. A invasão da França.
É, nossa, eles mandaram 12 mil homens, segundo...
Exatamente.
Oh, a gente queria falar mais um ligamento do Sir John.
Fala. Esse é bom. Com abelhinhas?
Mas a abelhinha, nesse caso, não é a abelhinha que só o homem tem. É a abelhinha que qualquer pessoa de qualquer sexo tem, tá? Pra vocês poderem imaginar com clareza.
Cadê?
Fala aí,
cadê?
Gustavo.
Ah, essa é muito boa. Aqui, ó. Hulk, seu desgraçado, eu amo você, então, Sir John. É assim que se faz, gritou para os arqueiros. Vocês rasgam a barriga deles, cravam as lâminas nos olhos deles, cortam a garganta, decepam os... Pode falar?
Pode.
Decepam os bagos, cravam a espada no... Abelhinha. Arrancam o fígado, espetam os rins. Não me importa como façam, desde que matem. Está certo, Padre Christopher? Nosso Senhor e Salvador não poderia ter se expressado com mais eloquência.
Esse diálogo dele com o padre é o melhor.
É bom. Então, ele também conhece o Padre Christopher, que é um padre bastante engraçado, porque ele é um cara assim... Outra característica que você sempre tem no Burnout Porn, sempre vai ter dois padres na história.
O padre ruim e
o padre
bom.
E o padre mal, exatamente.
Esse então, padre ruim e o mal, não, o ruim e o bom.
Desculpa, eu sou na minha história. Então, sempre vai ter o padre ruim e o padre bom. O padre bom é o padre Christopher, que é bastante engraçado. Né? Ele é um padre bem tarado, mas ele não é um estuprador que nem...
O Sir Martin,
ele só fica cantando a Melissa o tempo todo, né?
Ah, mas não passa disso, né?
Mas ele...
Ele é engraçadinho, ele não é...
Ele defende e ele é um dos caras principais da companhia. Além deles, ele também, na companhia mais à frente, ele conhece o Thomas e Matthew Scarlett.
Não sei. Você não anota direito?
Eu acho que é Scarlett.
Thomas
e Matthew Scarlett e William Dale. Aí, beleza. Eles chegam na Normandia com sua frota de 1.500 navios, né? Com 12 mil homens. Tanto que eu falei, eu fiz as contas pra ver quantos homens estão por navio, ficar ao menos de 10. Eles chegam em sua frota de 1.500 navios. O Sir John, ele comanda lá seus... Acho que são, no começo são 30 homens de armas.
Lembra daquela... O dia D. Lembra o dia D.
Porque chegaram na Normandia, né?
Na Normandia, por acaso, foram praias fortificadas do Omaha, Juno, Bolt, Sword.
O Sir John chega comandando seus 30 homens de armas, e que são aqueles que usam armaduras e lutam por um corpo. E são os 90 arqueiros, que foi aquele... 92, né? Que foi o contrato com o rei. Chegando na Normandia, eles encontram uma fortificação na praia vazia, eles começam a andar pela França, aí eles querem atacar o primeiro ponto, que é um porto normando, que tinha uma importânciazinha estratégica. Mas
não servia pra mais nada.
Virou...
Eles pisaram aqui.
Exatamente. Mas virou um atoleiro. Qual é o problema?
Como se pronuncia o nome desse lugar?
Só outra coisa.
Qual lugar?
Outra coisa. Antes disso, eles encontram... Eles encontram...
Não sei. Cadê o Google?
Calma aí. Outra coisa. Eles encontram o Lanferelli no mato, antes de ir pra Harfleur. Eles fazem um ataque aos... Como chama? As provisões inglesas. E o Lanferelli mata o Peter, que é o centenário deles, e o Matt Scarlett, que é o irmão do...
Uhum.
Então eles vão invadir aquele Porto Normando ali, ó. Quer que eu fale o nome?
É.
O Porto Normando de Arthur. Mas Arthur será um atoleiro para os ingleses. Eles não imaginavam que uma cidade fortificada com canhões, besteiros e muitas provisões. E o problema, como eles eram um porto, eles tinham como receber provisões pelo mar, né? E os ingleses deram bobeira ali e acabaram deixando alguns navios passarem no bloqueio naval que eles estavam fazendo lá. E aí, eu vou resumir, ó, em um parágrafo, eu vou resumir o atoleiro de Highflyer.
Que basicamente é a maior parte do livro, só pra explicar pra vocês.
Quantas páginas dá?
Umas 40 páginas.
Não.
Mais.
Não,
mais ainda. Então, dá umas 150, tudo
dá. Uhum. Sem dúvida.
A maior parte do livro.
Se bobear, chega perto de 200, cara.
Porque, olha, começa com a chegada, claro, depois eles vão cortar a lenha, depois fazer um buraco pra...
Não, ó, ele chega...
Depois a queda, é isso.
Não, mas aí antes da queda...
Agora, dividindo mais ainda, ó. Primeiro, dividindo em partes de lutas, ó. Primeiro eles chegam e tem a luta de canhões. Eles começam a atirar com canhões uns nos outros, porque é o que alcança, né, no início. Aí depois eles cavam trincheiras pra se defender das setas de bestas e canhões e fazem trincheira em volta da maldita cidade inteira, em Hatfield.
Ó, só pra falar, vai da página 133 até a página 279.
É a maior parte do livro. Eu achei que eles iam chegar em Azincourt.
Não, é.
Não vamos chegar em Azincourt.
Aí, depois de martelarem as muralhas com tiros de canhões, eles derrubam, começam a derrubar as muralhas, só que tem muralhas atrás das muralhas.
Esse é a Barbacan. É a muralha preliminar que separa. Tem essa muralha, tem um fosso e a muralha realmente, ela é forte. Uhum.
Exatamente.
Eles só chegaram na Barbacan.
Mas acontece que toda vez que eles falam dos ataques, depois ele mesmo fala. Durante a noite os caras reconstruíram.
O Hulk, por causa da habilidade, inteligência dele, ele recebe a promoção do Sir John e ele vira Ventenar. Que é aquele que o sargento que comanda 20 arqueiros. Aí tem a história da construção da porca. O Hulk vai lá, junto com o galês e um monte de galês, eles constroem uma porca que nada mais é do que um escudo de cerco.
Os galês não eram muito altos. Será que eles eram anões?
Não, acho que não.
Especialistas em buracos, André.
Fica imaginando o cara barbudo assim. Vamos cavar esse buraco agora.
Preciso chegar até Moria.
Então, eles pegam e constroem a maldita porca. Que é um escudo de cerco feito de sacos de pedra e tora de madeira. Porque é pra, inclusive pra aguentar os tiros de canhão, né?
Uhum.
Então, eles conseguem a porca e colocam ela a meio caminho da muralha. Porque o que eles vão fazer? Eles vão cavar um buraco e a porca vai defender a saída desse túnel. Porque eles têm que tirar terra e tudo. Eles vão cavar um túnel, fazer uma galeria embaixo. Isso é uma estratégia chegou a ser muito utilizada no final da Idade Média, mas é perigosa. Quem usava muito também eram os chineses comandados pelo Gengis Khan, isso.
Foi uma técnica usada também na Primeira Guerra.
Ah, é?
Fazer buracos assim.
Então, eles faziam um túnel por baixo da muralha. Quando eles chegavam embaixo da muralha, eles faziam uma galeria. Aí depois eles colocavam fogo nos como chama? Nas colunas de madeira que eles colocavam pra sustentar e deixavam lá. Aí quando as colunas cediam, a galeria cedia, a muralha tipo vinha abaixo, assim, desmontava.
Tem muito esforço.
Não era um ataque direto à muralha, você tipo fazia uma sacanagem.
A muralha vinha lá abaixo, você não precisava exatamente golpear a muralha, que ia ser um negócio meio difícil de pôr abaixo.
Eles cavam aquele túnel enorme e eles descobrem que os franceses estão cavando um túnel na direção deles pra ter uma luta embaixo da terra. Na minha opinião, essa é uma das partes mais legais do livro, porque é muito criativo, eu acho. Essa parte da luta.
Eles ouviam.
Eu já tava cansado do cerco de Harfleur, mas é interessante a luta nos túneis.
Nos túneis, é.
É muito legal. Aí tem aquele negócio assim, tipo, os caras naquele escuro, todo mundo não consegue nem ficar em pé e tem que, tipo, lutar. Viu? Tem uma hora que, tipo, cai do teto, cai um cara, assim, com armadura completa na frente do livro. O cara tá vivendo abaixado, assim, uma espada. Ele tá com uma cara de, pelo amor de Deus.
É, uma coisa meio bizarra. Ele cai e fala, bazinga.
Não, aí, parte do túnel desaba, o Nick ouve a voz do São Crispim,
pra se manter abaixado.
Pra se manter abaixado, ele fica perto de uma coluna de madeira.
Acompanhado aí, simpaticamente pelo
Robert Perry. O Robert Perry, dos irmãos Perry. Aí, o Robert, ele tentou matar, inclusive tentou matar o Nick na saída do túnel, né?
Negócio de ocasião, né?
É,
ali.
Pois é. Aí só que eles estão perto da superfície, ele consegue cavar, aí eles começam a levar uns tiros de besta, assim, dos caras da muralha que conseguem ver ele naquele buraco no meio do nada, né? Só um buraco, assim, dois caras saindo. Aí ele pega uma das setas de besta, aproveita e tá lá mesmo, né? Enfia na cara.
É, mas é o Chris Pink que manda ele matar, né? É. Ele fala, você acha que a gente salvou você pra você morrer pra esse idiota aí? Mata ele.
Agora, imagina o Hulk chegando assim só, e confessando a morte. É, ele enfia no olho do Robert. Ele fala assim, o que aconteceu? Aí eu matei o Robert. Por que você matou? As vozes na minha cabeça disseram pra fazer. Na verdade, nós temos personagens que só querem ser serial killer, né? ninguém pode reclamar que o Hulk não tem defeitos, porque, olha só, ele é assassino, ladrão, patife. Tipo, ele é o personagem principal. Você pode até não gostar muito dele, mas você não chega a odiar ele, né?
Não.
Ele mata o Robert. Ah, todo mundo. Aí começa todo mundo a adoecer.
É cólera, isso aí. É uma epidemia de cólera, né? É uma
epidemia de cólera que dá desinteria e aí eles morrem de desidratação. Inclusive o Christopher, o padre Christopher, ele é um dos caras que pega a cólera, mas sobrevive por causa da Melisandre, porque ela fica obrigando ele a comer e beber água muito o tempo todo, mesmo ele tendo desinteria.
Mas também vê as ideias. Os caras começaram a jogar os corpos no rio. Não tinha cerveja, não tinha vinho, e o bebê...
Água, né?
Porque na verdade eles falam, reclamam que não tinha mais vinho e cerveja pra beber, então eles estão bebendo água. E de onde estava vindo a água?
É.
Dos difuntos.
Então, aí a cidade
já atrás... prova a teoria do professor Dalva. Tenta matar a pessoa com água de cemitério.
A cidade... Então, aí a cidade já está tudo ferrada, com um buraco na muralha, e o exército inglês está tudo morto e literalmente cagado. Aí...
Cagado, eles ficam cagando, né? Porque olha, tá feio. Nossa, eu acho bizarro mais pra frente, na hora que acho que é o Sir John que fala... Você vai cagar? Caga aqui mesmo. Eu não quero ninguém tá indo pro mato pra cagar. Você imagina, você tá lá no meio do monte de colega. Dá pra um canto e caga ali mesmo.
É, os caras vão aproveitar. Não. Ah, e o Lanferelli, que ele vira pro escudeiro dele e fala assim, você se cagou?
Na armadura, né?
Sim. Tá na armadura, né?
Você imagina a meleca. Gente, é muito nojento.
Tá correndo pelas pernas da armadura, né?
Enquanto a gente olha pra essas pinturas, as batalhas da Idade Média são tão bonitas, limpas, né?
É.
Mas a gente... brilhando.
Cara, devia só ser barra e merda. Você não devia saber o que é
sangue, mijo e merda, não é isso?
Mijo e merda, foi vômito.
É. Tem uma parte mó bizarra, tipo, tudo bem, eu vou me adiantar em Azincourt, mas é que é irrelevante. Um arqueiro leva uma flechada... Um francês leva uma flechada de um arqueiro e aí ele vomita. Aí, tipo... Pô, o cara acertou o quê nele? Droga, tem um ponto secreto do corpo, né? Que se você acertar, ele vomita.
Acerta, vomita.
Não, é instantâneo. É tipo assim, naquela carga que os caras estão fazendo, assim, em alguns segundos, o cara... É bizarro. Tá bom,
voltando.
Aí os franceses aproveitam que o exército inglês tá todo cagado e... tá todas as moitas. E eles fazem um ataque noturno, assim, pra quebrar as catapultas e os canhões. E tem um bom sucesso. Eles conseguem destruir, tipo, três canhões, né? Mas nisso o Hulk consegue defender a catapulta que ele tava defendendo. E eles matam lá vários franceses e tal, mas beleza. Aí eles conseguem entrar finalmente na primeira muralha. Depois eles ficam lá massacrando o Barbacan e o castelo. Até que os caras de Harfleur desistem. Porque eles não aguentam mais. Eles estão tão entediados quanto os ingleses. Todo mundo sai, eles se rendem. O cara que era o comandante da guarnição é enforcado. Eles perderam um tempo absurdo, dinheiro, gente e líquidos do corpo.
E ele tem uma anotação do cara de cunha na sua falta, Gustavo.
Oi? Eu acho engraçado.
É, tipo assim, só pra vocês entenderem o que eu tô achando engraçado. Ah, a situação do senhor, cara de cunha, ponto. Luta nos túneis. Tipo, não fala qual o contexto do cara de cunha.
Você lembra do cara de cunha? Não, é que é uma parte que eu achei engraçada do livro, mas eu acabei cortando, mas agora eu vou falar, né? Já que você falou de citação Thomas de Houston, é que ele cita um outro personagem do Bernard Cornwell, que é nesse trecho, no cerco de Harfleur, que eles começam a pensar assim, ah, já pensou se a gente entrar e ficar rico? Aí o cara fala assim, ah, nunca conheci um arqueiro que ficou rico. Aí eles falam, ah, mas a gente já ouviu falar de muitos. Tem o Thomas de Houston.
Que é do arqueiro.
É, que é o personagem principal do Crônicas do Graal e do arqueiro. Então, o cara de Fuinha, é que tem uma parte que eles estão cavando os túneis, e aí chega o Sir John pra conversar com... Não, chega alguém pra conversar com o Thomas, e ele tá, tipo, na saída do túnel, assim, descansando. Aí o cara tá conversando com ele, de repente o Thomas... O Thomas... Acabei de falar Thomas. O Nick. chega alguém pra conversar com o Nick, ele pega e puxa a pessoa que tá conversando com ele pra um lado, e aí de repente acerta um negócio de besta, um virote de besta. Aí ele pega e dá tchau pra muralha. Aí ele falou assim, pra quem você tá dando tchau? Tipo, dos franceses, né?
Ah, eu lembro.
Aí ele, ah, é pro cara de fuinha. Ele, o quê? Ah, é um sujeito com cara de fuinha. Eu sempre consigo ver quando ele levanta a besta. Ele tenta me acertar o dia inteiro. E eu sempre...
ele sempre acerta
pra você que eu tô vivo. O cara... E o cara acerta de volta. O cara, tipo, da próxima. É, tá bom. Eles conseguem dominar a maldita Hanfler lá. Antes deles saírem, o Hulk casa com a Melisande. Casado pelo padre Christopher, né? E beleza, aí eles saem de Harper, eles não tem mais nada pra fazer. Aí o que eles fazem? Como o rei é um fanfarrão,
é um moleque. Aí eles vão estar em casa.
Vários, então, né?
como o rei é um moleque, eles não conseguem atacar mais nenhum local de importância estratégica. Eles fazem, vamos marchar pelo país, só o que a gente pode. Aí eles tentam marchar pelo litoral.
Não, na verdade, assim, o rei percebeu que ele não ia conseguir atacar mais nenhum outro lugar porque o exército dele tava um farrapo. Mas ele também não queria ir embora pelo
porto.
Com o rabo
entre as pernas. Só
pra dizer que ele juntou o maior exército da Inglaterra pra pegar a cidadezinha de bosta e ir embora. Ele
perdeu quase todo mundo.
Aí o que ele faz? Ah, então eu vou mostrar que eu sou poderoso, não vou atacar ninguém, mas vou cruzar a França só pra dizer que eu posso.
Então ele sai de lá e vai até...
É uma ideia
que ele então, ele quer ir para Quelé. Qual é o que tem? O que
problema é o
aqui?
Rio.
É.
O rio tá no meio do caminho, ele então ele tem que ir no sentido de Paris, depois subir até Quelé.
Exatamente. Só que assim, ele tinha uma ponte antes. Eles estavam indo... Pelo litoral só. Só que aí teve um bloqueio francês no rio.
Sim.
E aí eles tiveram que descer pro interior da França.
Eles estavam do outro lado até.
É, aí eles tiveram que. Aí, nisso que eles se ferraram. Quando eles começaram a descer e foram subir pra Quelé, eles ficaram presos entre duas florestas, que é a floresta de Azincourt e a outra floresta que tá aqui no mapa até, no começo.
Tem.
É, entre a floresta de Travancore e a floresta de Azincourt. Teve um caminho pra Quelé, né? Porque assim, uma área gigante.
Sim. É um grande planalto.
O que aconteceu? Eles estavam indo e o exército francês inteiro estava na frente. Todo o exército que a França reuniu.
Aqui o caminho que eles fizeram. Ah, também depois do tempo que eles perderam lá, deu tempo de enviar a gente, avisar
o mundo, reunir
o exército.
Eles iam
atravessar
aqui. Todo o tempo que eles ficaram lá enchendo o saco da cidade de Harfleur, a França ficou juntando o maior exército de todos os tempos.
Ah, também!
Dizem que nessa época aí o exército inglês tinha 6 mil, quer dizer, já reduziu pela metade.
É.
E o exército francês tinha 30 mil. O Bernard pode até discutir isso nas
notas. Na verdade, tem muita divergência. Aqui, eu acho que Bernard Cornwell mostra em torno de 9 mil, 8 mil homens contra 30.
Contra 30.
Engraçado que na primeira batalha, isso eu tava falando com a Juliana também, a batalha de Crécy, os ingleses também estavam numa desvantagem absurda.
É.
E ganharam.
Só com o arco, né?
É.
Mas essa eu achei menos dependente do arco e flecha do que a outra. Do que Poitiers e Crécy. Poitiers e Crécy, os caras ganharam só no arco, tipo.
É que aqui, o que eu tava falando com ele era assim, é que na hora que o exército veio, eles mandaram as flechas. Depois acabou as flechas, aí depois também tinha aquele... E também depois daquela chuva, você imagina.
Uhum.
Devia estar uma beleza pra andar o lugar.
Realmente pediu que os ingleses fossem além, a defesa dos franceses.
Uhum.
Os ingleses tinham que cruzar o canal da Mancha, 36 quilômetros,
uhum.
Tinha problema com a alimentação, pra ficar sitiando cidade fortificada.
Aí calma, aconteceu um negócio importante. Antes deles encontrarem o exército francês, propriamente de verem eles estavam fazendo aquela marcha. O rei era um cara muito devoto, ele já tinha falado desde a Inglaterra que não era pra ninguém fazer ataques a igrejas, etc.
Sim.
Roubos. E o que acontece? Um cibório de uma igreja roubado. Cibório é o local onde um negócio onde se põe as hóstias, né? Tipo aquela cuia ali, que é feita normalmente de algum metal precioso. O cibório de uma igreja roubado. Eles começam a procurar no acampamento e adivinha, eles acham na mala do
irmão
Michael,
do
que é o irmão do Hulk, o irmão do Nick. Todo mundo sabe que foi o Steve Martin depois, porque inclusive ele fica sorrindo pro Hulk. Só que mesmo assim, o rei tem tanto medo de um castigo divino que eles pegam e enforcam o irmão do Michael, o irmão do Hulk. E aí o Hulk fica mais ferrado ainda, né?
Não, só pra falar que mais pra frente ele vai querer matar os dois
porque
o padre Christopher não deixa ele ir. Ele faz um juramento pro padre.
Tudo isso por causa do medo da chegada do batalha de Azincourt.
Uhum.
Então ele acaba fazendo tudo isso.
Então, e aí os arqueiros pegam, eles recebem ordens de fazerem estacas, cada um faz uma estaca do tamanho de um arco lá maior, que é uma estaca de madeira, tem que ficar carregando aquilo. Quando eles encontram o exército francês, aí tá na hora do pau, né? Aí a batalha de Azincourt. Não é nesse sentido.
É do quarteto fantástico.
Eu tô falando que nem uma coisa. Então, a batalha de Azincourt se divide dessa forma, ó. Primeiro, luta contra a primeira onda de cavalaria. Os ingleses ficaram estáticos no início, né?
Uhum.
Aí eles receberam primeiro uma carga de cavalaria, os ingleses sentaram flecha neles e depois, quando eles estavam perto, ainda morreram nas estacas.
Então, essa parte eu acho que o Bernard Cornwell faz uma coisa interessante, que é dividir os pontos de vista. Porque ele primeiro mostra os ingleses se preparando para disparar as flechas, e depois ele mostra o que aconteceu do lado dos franceses quando isso estava acontecendo. Os franceses comeram bola. Se eles não tivessem deixado os ingleses se aproximar, os ingleses não teriam começado a disparar as flechas e talvez tivesse acontecido tudo diferente.
O que ele deixa claro é que o lado francês estava sem alguém que desse a ordem de atacar.
Não tinha nenhuma liderança.
Sabe, tinha tanta gente importante para mandar que ninguém mandou nada.
Esse livro, eu não li todos os livros do Bernard Cornwell, mas eu li 9, mais ou menos. Dos livros do Bernard Cornwell, eu li mais. Quando eu li esse, eu já tinha lido 8. Esse livro é o único que eu vi que tem um ponto de vista alterado, que vai mudando quem é o centro. Porque mesmo quando é em terceira pessoa, o Bernard Cornwell, ele mantém só no personagem principal e só o que ele sabe. Quando é em primeira pessoa, é lógico que vai ser só o que ele sabe, literalmente, né? Mas quando é em terceira pessoa, você pode saber outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas ele normalmente não faz isso. Na trilogia do Graal, ele acompanha o Thomas de Houghton e só o que o Thomas de Houghton sabe. Não mostra outra cena que o Thomas de Houghton não está. Nesse, apresenta, principalmente nessa parte de Azincourt. Ele fica mudando o ponto de vista entre o Thomas... O Nick...
O Lanferrer
e o Sir John.
E a Melisandre.
Porque acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Então, depois da primeira carga, começa a contar a história da Melisandre. Ela acaba... Por que ela sai de perto do exército mesmo?
Que ela foi buscar... O pai dela tinha dado uma túnica pra ela usar, pra que quando os ingleses perdessem a batalha, que ela todo mundo convencesse
ela
que eles
vestir, perder, não sei
ela mais, não né? ser estuprada e morta. Só que ela não queria, porque ela achava que era uma espécie de traição ao Nick. Então
ela preferiu ficar com o Nick do que juntar ao pai dela.
Mas por que ela se separa do pessoal?
Porque ela quer jogar no fora. Rio. Ela tem vergonha de mostrar pras outras mulheres que estão ali, junto com os mantimentos, de que ela tem uma túnica do outro lado.
E nessa hora eu acho que o Bernard Cornwell faz um negócio idiota. Eu fiquei com raiva. Mostra uma cena idiota dela falando que a besta dela tá armada até agora.
Pra
depois dela dizer que a besta tava armada. Sabe que nem novela?
Você
mostra a pessoa pegando a arma do crime e guardando antes de mostrar o crime.
Não, mas depois mostra que tá desarmada, que ela tem que armar.
É um idiota.
Ela armou dentro do saco.
Não, mas é porque ali ela desarmou.
Então, mostrou que ela tava armada e aí ela resolveu desarmar pra depois
pegar. Porque a Melisandre ela tem uma pequena besta que eles tiraram de uma criança.
Mas foi tipo ele querendo dizer, lembra que ela tinha uma besta que estava na sacola dela? Então, depois ela ainda vai precisar desse tipo...
Tipo, ele tá tratando o leitor como idiota?
É a única vez em todos os livros que eu li que ele faz, mas é uma coisa que eu achei muito idiota de fazer.
Aí, ela vai lá no Rio jogar a túnica, adivinha quem vai atrás dela?
Sir Martin, inclusive, começa um ataque ao acampamento que ficou no final ali da batalha.
Exatamente. Que ficaram os alimentos,
Os cavaleiros.
São aldeões da região.
Não, tem uns cavaleiros.
Cavaleiros.
Né? Então,
eles foram atacar
a Melisandre quase é estuprada no Sir Martin por uma descrição excruciantemente longa, eu acho.
É.
Mas no fim ela pegar e...
O mais longo não cometido.
Ele corta.
Ele corta a cena, né?
Ele fala assim.
Enquanto ele tá nas preliminares, depois ele volta pra visão do Nick e volta novamente.
Descreve até a hora que o Sr. Martin chegou lá e falou, eu vou te estuprar, e pá, e mostra o Nick. Aí volta, aí mostra o Sr. Martin até a hora que ele levanta a saia dele, aí para, aí volta.
Tá, então, de qualquer maneira, ela pega e dá, atira a cabeça corpo a corpo ali no Sr. Martin. Que leva uma flecha na virilha ali, saindo pelas bunda. Posso falar bunda, né?
Pode, acho que pode. Bumbumzinho, né?
Saindo pelo bumbumzinho.
Bumbumzinho, né?
Então, aí fica aquele virote terminolente saindo pelo bumbumzinho dele.
Um rabinho, né?
É. Aí ele morre. Então. Beleza. Peter Martin não fica muito feliz. E morre lá, tá vendo? Aí acaba a parte da Baby Sand, aí volta pra batalha. Aí na batalha, fica lá, Hulk lutando contra. Atirando com as flechas dos caras, aí acaba as flechas, aí vai. Quando acaba as flechas, vai pro Sir John. Aí o Sir John lutando na investida dos soldados da terra francesa, né? Porque a primeira carga foi cavalaria, né? Que morreu todo mundo.
E aí também, meio que o Sir John é o responsável pelo sucesso, né? Porque ele que teve a ideia de andar pra trás, depois andar pra frente, pra...
Aí na segunda carga, é os caras da pé, e o Sir John começa a lutar, mostra aquela luta, eles massacrando todo mundo, lá. Aí mostra ao mesmo tempo o Lanferred também, lutando do lado inglês, só que ele tá lutando em outra frente, longe do Sir John. Lutando do lado francês, né? Só que ele tá lutando em outra frente, meio longe do Sir John, e ele também tá massacrando do jeito dele lá os caras, com sua massa. A massa estrela, na verdade. Porque a massa normal não tem pontas. Ou Morningstar. Como os franceses não conseguem vencer os ingleses lá no meio, eles começam a se espalhar pra pegar eles pelos flancos, porque eles acham que vai ser fácil matar os arqueiros no combate corpo a corpo. Só que eles estão num atoleiro de lama, e os arqueiros estão lutando muito mais rápido. Eu até não lembro, eles tiram as botas.
Tiram.
Então.
Já tinha andado antes.
Que eles tinham
quando eles começam a marchar, eles já largam a mão das botas e vão andando
então,
descalço.
É a luta descalça, né? A luta inteira. Então,
nem
aí hobby. os arqueiros começam lá a fazer hobbit style pra vencer os caras com agilidade ao invés de...
É, porque você fica imaginando aquele...
Não, e os caras, eles estavam... Além deles estarem com os sapatos, eles estavam de armadura completa.
É, exatamente.
E aí,
a armadura de metal no braço, na perna também, afundava na lama. Ele disse que ia até a canela a lama. Os caras ficavam tipo... Tchom, tchom, tchom.
Sem armadura, bem mais leve.
Os arqueiros vinham que nem gangue, acertava com o batom de beisebol na cara, o cara caía, ele subiu em cima, faca na cara.
Soco inglês.
Não, butterfly, cara, tinha aquela faca retrátil, né, e mata. Uma gangue matava, né? Os homens de armas franceses. Então, não, mas eles batiam com as achas de armas na cara, né? Ou o malho. Uhum. Aí tem até aquela parte que eu acho legal, que é aquela parte do arqueiro com aquela... Ele fala bico de falcão, né? Gavião.
Falcão?
É. Não, ele fala bico,
falcão.
Ele fala bico de falcão, mas tá errado essa tradução. O certo é bico do corvo. Porque a arma não tem bico de falcão é curvo. A arma não é curva, ela é reta, que nem um bico de corvo. Chama, em inglês, é crosspeak. Mas o nome original eles sempre usam em francês, que é... Pic de crane. Ah, não lembro. Eu fiquei procurando e não achei. Então, mas o que ela é? Ela é um martelo leve de um lado e do outro ela é tipo uma picareta fina, mas assim, bem resistente, pra perfurar armaduras mesmo. Aí tem aquele arqueiro malucão lá, matando todos os caras, ele quebrando a cabeça deles.
O grandalhão, né?
É, e ele fica gritando, como quebrar ovos, é como quebrar ovos!
Eu fiquei imaginando, tipo, tinha uma leve e ele fala...
Então... Nisso, o Lanferred, ele começa a ser deslocado do centro da batalha para ir em direção aos arqueiros. Aí, ele encontra o Hulk, lógico, né? Uma coincidência cósmica. Ele se encontra no campo de batalha e vão lá para porrada. Mas o Lanferred, mesmo sem mobilidade...
É muito melhor do que o Hulk,
ele,
né?
É muito superior do que o Hulk, muito rápido. O Hulk começa
mesmo
a sonhar.
Mesmo com a armadura completa.
É. Aí, quando o Hulk tá lá, quase morrendo, aparece o Sir John. Aí o Sir John começa a lutar pau, lá, aí ele... Vai vencer o Lanferred, mas de repente ele tropeça também, né? Ele pisa num casco de cavalo.
É,
caído.
Ele
ganha
medo.
Aí o Lanferred chega e pega a acha dele, né? Que ele, o Lanferred largou a massa e pegou uma acha também. Ele chega pra acertar no... Como chama? O Sir John?
Aí ele corta o negócio.
O Sir John tá quase sendo morto pelo Lanferred, só que aí dessa vez a vez do Hulk salvar, né? Aí ele pega e pega o Lanferred pelas costas dele, gira ele com a acha e enfia a acha na boca dele, né? Que ele tá com a viseira levantada. E, quer dizer, não enfia pra matar, né? Ele enfia tipo ameaçando.
Não, mas eles estão numa conversa, né?
Não, aí eles começam a conversar e o Lanferred não quer largar a arma, ele acha que o Hulk não vai matar ele. Aí ele até enfia na gengiva dele, né? a ponta iluminada da acha, ele pega e larga. Aí não, não, beleza, beleza, você tá sério aí? Não...
Tipo, não é brincadeira?
É, não, você não tá blefando, não vou duvidar de você, não. Beleza, ele se rende, aí é feito aquele monte de prisioneiros, tem mais prisioneiros do que soldado inglês. O rei Henrique fica com medo de que os prisioneiros se revoltem e tentem matar os ingleses, ataquem os ingleses pelas costas, enquanto... Porque tem ainda uma terceira parte dos franceses, né?
Que ainda não vieram.
Que ainda não vieram, ele acha que eles vão atacar e ele fica com medo dos...
É, porque aí já tá todo mundo...
Aí,
não, tem um monte de prisioneiros. Na verdade é porque tem um monte de soldados que já deixaram a batalha pra ficar guardando os prisioneiros.
Não, exatamente. É. E além disso, os prisioneiros ainda podem se revoltar, né? E voltar à luta, porque era um monte de nobre. Acontece... O Henrique mata os prisioneiros, que é uma, essa aí é uma parte importante da história, porque todo mundo acha que foi um negócio assim, nossa, muito cruel, brutal e tal. Aí eles começam a massacrar os prisioneiros lá, sobreviveu só alguns caras mais nobres, assim. O Lanferelli sobrevive porque ele fica correndo de um lado pro outro, porque eles deixaram ele com a mão desamarrada, porque ele falou que ele ia reagir, né?
Que mataram foi... Foi... Okay. Foram com flash?
Não,
foi na... faca. Ele até descreve que os prisioneiros tentavam correr, os caras agarravam ele, giravam e passavam a faca no pescoço. Então, aí o Lanferelli é cercado por uns arqueiros ingleses lá, ele fala, não, eu sou prisioneiro do Nick Hook. Aí os caras assim, você é prisioneiro do Nick.
Mas
você é nobre, você é muito rico, eu sou muito rico. É, a gente não pode deixar o Nick ficar rico, sabe? Porque quem é que estava lá? Então o Perry, o irmão Perry remanescente, né? Aí ele vai matar o Lanferelli, aí quando ele tá quase matando o Lanferelli, ele recebe o Nick aparece e joga uma espada pro Lanferelli. Ele fala assim, você tá me dando uma arma? Ele falou, esse cara aí, falou que ia estuprar sua filha.
Aí, recebeu dinheiro.
Falou que foi o que recebeu dinheiro. Só falta foi por ser um bobalhão. Né?
Não, ele fala, ele recebeu dinheiro pra estuprar sua filha, enquanto ele estiver vivo, ele não vai desistir.
É. Aí,
argumentos
convincentes. Lanferelli mata o Tom Perry. A terceira carga de franceses não ataca, eles desistem, eles viram e vão embora. Os ingleses com o exército maltrapilho têm uma vitória fenomenal. Eles viram pra casa e vão embora com um monte de nobre pra receber resgate. É. Inclusive o cara, o marechal da França, o cara mais condestável, os caras mais importantes lá do exército francês.
Foram presos.
E o Lanferelli volta pra Inglaterra como prisioneiro do Hulk. Aí no fim só aparece aquela cena. Que o Hulk ele descobre que a Sarah, que é aquela menina que ele não conseguiu salvar, foi canonizada, que ela virou santa. Aí ele visita
a igreja dela.
E daí faz uma doação absurda lá. Ele tá junto com o Lanferelli, a Melisande e o
Padre Christopher.
Padre Christopher, né? Uhum. Ah, e acaba nisso, esse é o final feliz aí. Eles vão ficar ricos com o resgate do Lanferelli.
É, mas apesar que eles são meio amigos lá, né? Não dá pra saber se eles vão pagar o resgate ou se ele vai ficar lá.
Ele vai pedir resgate pra ele. Olha, me paguem o resgate que eu devolvo o cara que é meu sogro.
Eu devolvo meu sogro, hein? Aí,
e beleza, acabou.
Terminamos. Vamos pras notas?
Vamos pras notas. Sobre a trama, primeiro Gustavo.
Olha, julgando só esse livro, pelo livro, absolutamente, eu vou dar 4 pra trama. Eu daria 5, porque eu gosto muito da história, assim, eu acho que o jeito que ela se desenrola é muito legal, apesar de ficar meio travada em umas partes e tal. É uma tentativa de realismo mesmo, né? Mas, apesar de tudo, ela é previsível. Eu até daria um pouco menos, considerando todos os livros do Bernard Cornwell que eu já li, porque aí a trama fica absolutamente previsível. Não só previsível, fica totalmente previsível. Eu sei passo a passo o que vai acontecer. Até o fim. No fim, sem brincadeira, no fim eu tinha certeza que ia ser o Lanferelli. Na hora que o Lanferelli tava lutando com os caras, eu falei, meu, vai acontecer alguma coisa e esse cara vai matar o Tom Perry. Não vai ser o Hulk.
Porque ele tinha jurado que não ia matar.
Vai ser esse cara que vai matar o Tom Perry. Aí...
Dito e feito.
Não, então, Bernard Cornwell Kent, nota, ele segue uma fórmula e ele nunca foge muito dela, né? Uhum. Mas é legal, ele se esforça bastante, ele tentou colocar coisas diferentes no livro, tipo, tem a negócio da batalha nos túneis, o início das lutas com canhões, uma luta que, apesar de ter muito arco nesse livro, o arco não é o grande salvador de tudo. Apesar de ter sido...
Aí eu acho que eu discordo de você.
Do que, do arco?
É. Porque se não fosse a primeira carga ter sido acertada pelos arcos, a outra tinha vindo.
Não,
eles tinham
não,
vindo.
Claro. Mas é que ele não escreve tanto. É que você leu a trilogia do arqueiro?
Eu não.
Meu, os caras só lêem tudo com arco.
Tipo Legolas, né?
As flechas acabaram muito rapidamente. Então os arqueiros foram trabalhar com adaga, com machado, com outras armas.
Nos livros do arqueiro, lá do Mitologia do Arqueiro...
Eu só li o primeiro.
O Thomas Hook, eu acho que tem umas duas batalhas, uns três livros que ele luta... Então, tem umas duas batalhas, uns três livros que ele usa espada. Assim, que ele luta tipo, corpo a corpo. E ele é mó ruim em lutar com espada, ele não é que nem o Nick, porque ele não usa. Mas ele é genial com arco.
Não, eu acho que nesse daqui especificamente, se não fosse a primeira carga ter sido vencida com a parte dos arcos, mas aí depois disso não tem mais arco, né? Não tem mais flecha, não tem mais arco, e aí a batalha fica mais mesmo na parte das armas.
Não, mas é isso aí.
Ju? Eu vou dar 4. Eu concordo, eu só discordo do Gustavo nessa parte dos arcos, mas eu também não li tantos livros quanto ele. Eu só li o primeiro da trilogia do Graal, então eu não posso dizer o que acontece nos outros, mas eu vou dar 4 porque a trama eu achei bem interessante, passando como
Eric.
Eu vou dar 5 para a trama, porque eu estou considerando isoladamente o livro. Se eu fosse considerar também com os outros livros, principalmente com a série Crônicas Saxônicas, que é a minha preferida, aí eu daria, imagino que um 3. Em primeiro lugar, eu gosto muito de estudar sobre a Guerra dos 100 Anos. A Batalha de Agincourt não é minha preferida, mas tudo bem, eu acho que aqui não é um problema. A história aqui eu acho que se desenvolve bem, apesar dele perder bastante tempo naquela batalha de Hercules. Ela foi necessária para demonstrar, para deixar mais evidente a fragilidade do exército inglês em face do francês. Então eu acho que, apesar de toda a descrição, de todo aquele conceito, toda aquela enrolação, por assim dizer, não interfere na trama. Então eu acho que vale 5.
Eu não sei, eu vou atribuir 3. Eu fiquei pensando muito sobre esse livro nas notas que eu ia atribuir. E eu acho que a trama não acontece muita coisa. A parte que eu acho melhor é justamente o final, que ele fica alternando os pontos de vista e que ele consegue resolver os problemas indiretamente. Tipo, que apesar do Nick não ter precisado matar o Tom Peril nem o Sr. Martin, aconteceu naturalmente na história que eles morressem. Mas, fora isso, eu não achei nada de muito excepcional, assim, na história. Não tem muito plot twist. Você já sabe, mais ou menos, que vai dar tudo certo e que o Nick não vai morrer de qualquer jeito. Em nenhum momento eu fiquei com medo que o Nick fosse morrer ou que fosse acontecer alguma coisa muito diferente.
Ele é o personagem principal pra todo mundo.
E falando em personagem, segundo critério, personagem. Gustavo.
Personagens, ó, eu vou dar 5, viu? Sabe por quê? Novamente, porque a gente tá considerando esse livro individualmente. Mas, o Nick, apesar de ser um personagem principal, que não é, assim, absolutamente carismático, ele é um personagem criativo. Ele tem muitos defeitos, ao mesmo tempo que ele tem muitas qualidades, né? Ele é lá, forte, confiável, de certa forma honesto, mas no fundo ele também é um assassino, e também é um ladrão, assim, em várias ocasiões. Não é um estuprador, porque todo estuprador morre. Então,
Tem nenhum personagem que você deveria gostar do Bernard Cornwell é estuprador, né?
É, exatamente. E
nem trai a mulher, já percebeu? Os personagens principais são fiéis.
São fiéis. Então...
Tem um padrão, outro.
Não, na verdade tem um personagem dele que trai a mulher, mas é tipo... É absolutamente justificável. Vocês querem que eu fale que livro que é?
Tá,
é do Stonehenge.
Eu não li ainda.
Você não viu?
Eu
não tenho o Cornish, então tá, deixa.
Eu tenho o livro, eu não tive tempo.
Então tá bom, continua então.
Mas os outros personagens desse livro são muito legais. É um livro que tem um vilão que você acaba simpatizando. Eu gosto do Cornish, né? Ele pode ser mal assim às vezes, meio sem emoção aí.
Ele é praticamente perfeito.
A gente contou que ele cortou um dos dedos do Nick, não, né?
Não, ele corta o dedo do mundinho.
Só pra, ele fala assim, não vou cortar seus dedos que são importantes pra você continuar atirando com arco, mas eu vou cortar o mindinho só pra você não esquecer de mim.
Eu cheguei a achar nessa parte que só por causa disso ele ia morrer com uma flecha do Nick. No fim, mas aí depois quando eu comecei a ver que estavam explorando muito ele sem ser um vilão,
ele não ia morrer.
Então, ele... O Lanferet é legal e finalmente Sir John, que é meu personagem predileto absolutamente do livro. Porque ele é o cara assim, ele tem os defeitos dele, me entendo.
Mas ele é mó bonzinho,
mas ele ele é o cara mais legal do livro, assim. Ele é o cara que mais se importa com tudo que tá acontecendo mesmo, assim, com os personagens. com a luta, com os outros, com a segurança dos outros, das pessoas que lutam com ele, de quem tá com ele. Ele é muito sem noção.
Ele parece legal, desgraçado, mas na verdade ele é um cara legal.
É, ele é muito amoroso, né?
Eu acho que assim não é a palavra.
Então, ele não quer parecer bicho, é por isso que ele xinga todo mundo. Os vilões, pode até falar, os outros vilões são um padrão, assim. Ele consegue esclarecer bem quem é quem, sabe? O Steve Martin, ele fala assim, ó, você vai odiar ele até o fim, ele vai ter uma morte terrível. Beleza, você está bem com isso.
Ele faz com que você odeie o personagem desde a hora que ele aparece no livro.
É.
Na hora que o cara aparece, ele já fala assim, é ele. Você vai detestar ele até o fim do livro.
E os outros personagens são também bem assim, tipo... O padre Christopher, ele faz você gostar dele, porque ele se comporta raramente como um padre. É sempre assim. Vai, fala.
Eu vou dar 4 pros personagens. Pela falta, assim, de carisma do Nick. E se ele não fosse, se ele não mostrasse tanto o ponto de vista dele, você não ia saber que ele era o personagem principal. Se colocasse, acho que o Sir John como personagem principal era mais interessante. E aí os outros personagens, é o que o Gustavo já falou, não tem muito. Você sabe que você vai detestar o Sir Martin e os irmãos Ferrell, até do começo até o final do livro. Toda vez que eles vão aparecer, você já sabe o que vai acontecer, é meio previsível as brigas. Que já são, logo no começo eles já falam que tem uma briga, então os dois, toda vez que eles se encontram, vai acontecer alguma coisa. Então eles acabam sendo meio previsíveis nesse aspecto.
É.
Eu vou dar 4. Tem personagens que eu gosto, mas eu acho que quando você se propõe a construir um protagonista, não que ele tenha que ter características sobre-humanas, mas mais cativantes. Então só por isso.
Bom, eu tô me sentindo meio malvada hoje, mas eu parei pra pensar bastante antes de escolher as notas que eu ia atribuir.
Deixa eu só interromper rapidinho. Beck do Corban. É isso aqui, ó.
O bico do corvo?
É, o que ele fala, bico de falcão.
Tá, mas como os ouvintes não estão vendo, eu vou pular, tá?
Ah, parece um martelinho que a minha mãe tem de amassar alho.
Vai,
a sua mãe deve ter.
Vamos
também
continuar, vai. Então.
Martelinho de amassar
alho. Mas, pode continuar?
Depois corta isso, porque não tem nada a ver.
Bom, eu tô me sentindo meio mal hoje, mas eu... Assim, eu realmente pensei bem antes de atribuir as notas. E eu vou atribuir 2 aos personagens. Porque eu acho que o Bernard Cornwell em geral, mas em especial nesse livro, ele não é uma pessoa que se aprofunda muito nos personagens. Tirando o Sir John, eu acho a maioria dos personagens irrelevantes, incluindo o Nick Hulk.
O livro podia passar inteiro sem ele, né?
É, isso. Mas então, se não tivesse te contado aqui, se não tivesse tão assim, mais citado que ele era o personagem principal, você ia ter dificuldade. Na verdade, eu só tô atribuindo 2 e não 1, porque o Sir John salva
a pátria,
Mas assim, eu não acho que ele dá uma importância pros personagens, quem eles são, pra definição da personalidade deles, exceto o Sir John. E então eu achei que ele não merece uma nota tão alta assim nesse critério. Um pouquinho abaixo da média, eu acho. Próximo critério, escrita, Gustavo.
Escrita. Pra esse livro, eu vou dar 4. Mas é. Porque mesmo sendo acostumado com os livros do Bernard Cornwell, esse é um critério que eu vou poder até comparar com esses livros, que é o seguinte: esse livro, mesmo se eu tivesse lido ele sozinho, eu perceberia que tem algumas muitas referências cansativas. E sempre que ele começa aquela descrição de novo, de força do arqueiro, de arco na orelha ali...
Isso. No cerco mesmo, lá da Halfler, ele passou páginas descrevendo como os arqueiros cortaram madeira.
É... Não, ele tem várias descrições recorrentes que eu acho assim completamente, sem brincadeira, encheção de linguiça.
Sinceramente, como eu entender sem saber se um arqueiro cortou transversalmente ou verticalmente,
não,
ou horizontalmente, ou seja,
do nada, tem uma hora que ele fala que
de uma árvore qualquer.
Não, essa descrição eu até lembrei, você falou que isso aí é o meu negócio, uma parte que é assim. Então o Nick resolveu reafiar a sua estaca. Aí ele começa a descrever. Aí ele bateu com a acha de armas no alto, aí ela ficou rombuda. Aí ele pegou a faca que ele carregava no cinto para não sei o que e começou a afiar novamente, até ficar com uma nova ponta que era dessa cor.
Incluindo a descrição idiota que ele fez do negócio da besta, da Melisande, antes assim, tipo...
Fica com aquela cara
que
de
foi muito
uma maior porta você mesmo em casa.
Como fazer o vertical aqui em casa?
Não entendo.
Corta madeira verticalmente.
Sem brincadeira, é que nem essa descrição aí da besta também entende. Às vezes parece que ele tá tratando o leitor como idiota, ó, pra você que não sabe o que é isso aqui, ó.
O problema é que ele não explica em nenhum momento que é uma acha d'armas, né? Tipo assim, ele explica até...
Não fala que ela, como que ela é.
Não fala, fala eu não entendi fala, o que não. Era.
Assim, não, continua aí conversando.
Tá bom. Próximo, Cris, qual é a sua nota, Ju?
Eu vou dar 3 pra escrita. Por conta dessas voltas recorrentes a coisas que já foram explicadas e aí que ele explica de novo e que você poderia pular sem perda nenhuma.
Eu vou dar 4. Eu gosto de descrição, gosto mesmo. Mas eu acho que em alguns pontos ele colocou coisas que eram desnecessárias.
Bom, eu vou atribuir 3. Eu achei a mesma coisa. Na verdade, nesse caso, o meu problema com a escrita tá um pouco relacionado à leitura. Porque eu acho assim, individualmente as descrições são boas. Ele não faz descrições ruins, as descrições são bem feitas. Mas a forma e a maneira como ele repete as descrições torna o livro todo maçante. Eu acho que se ele tivesse feito um livro com 100 páginas a menos, o livro teria sido bem melhor de ler.
Ah, se ele cortasse, você diz essas partes.
É, não. As repetições. Fazer um livro mais objetivo, tirar as repetições, parar de escrever tanta coisa no cerco, o livro podia ter ficado mais enxuto e mais gostoso de ler, e isso, nesse caso, eu acho que foi um problema da escrita.
Sir John encomendou uma centena de achas d'armas para seus arqueiros. Hook, que sabia trabalhar com madeira, ajudou a esculpir os cabos compridos. Enquanto os ferreiros forjaram as cabeças, um dos lados da cabeça era uma marreta com peso de chumbo.
Eu devo ter pulado, eu pulei tantas descrições nesse livro.
Você leu a história da Melisande e pulou a história.
Que podia ser usada para esmagar a armadura ou, no mínimo, desequilibrar um homem com a armadura. O lado oposto era uma lâmina de machado, que nas mãos de um arqueiro podia rachar um elmo como se fosse feito de pergaminho, só nas mãos do arqueiro.
O resto que treinou com isso não fazia ruim.
Lógico, ao passo que a cabeça do machado era uma. Quer dizer, a cabeça do machado era uma ponta suficientemente fina para penetrar nas fendas do visor de um cavaleiro. A parte superior do cabo de cada acha era embainhada em ferro, aquela parte que é coberta, de modo que o oponente não pudesse cortar o cabo.
Ah, tá. Então, eu não lembrava disso, mas eu admito que não pretendo.
Mas é que eu não consigo visualizar direito o negócio com a ponta e quadrado.
É por isso que eu falo que nesse caso a escrita está relacionada à leitura, porque ele fez descrições inúteis tão recorrentemente que chegou uma hora que eu comecei a ficar com preguiça de ler as descrições. Porque eu não sabia se ia ser uma repetição de tudo aquilo que eu já tinha lido ou alguma coisa nova. Então, nesse caso, eu vou atribuir 3. Eu ainda acho que eu tô sendo boazinha, mas eu tô considerando que as descrições isoladamente eram boas. Mas o conjunto é que ficou maçante.
Mas eu acho que o meu problema é com as repetições dele. De toda hora falar dessa força, de, sabe? Aí você acaba querendo pular mesmo.
Então, exatamente. O conjunto é que causou.
Eu não pulei por conta disso. Vai que eu perco alguma descrição nova.
Mas então, eu normalmente não pulo, mas eu fiquei tão de saco cheio dessa vez. Bom, vamos pro próximo, vai. Gustavo, leitura.
Ó, leitura eu vou dar 5. Porque, não sei, talvez a leitura desse livro seja apelativa pra mim. Eu já li o livro 3 vezes. Eu li uma vez quando eu comprei, uma vez quando a gente combinou que ia fazer, e eu li agora de novo pra fazer a pauta. Se eu juntar todos os dias que eu durei pra ler, as 3 vezes, eu acho que deu mais ou menos assim uns 5, 6 dias. Tipo, deu uns 2 dias por... leitura. Então, o livro tem 430 páginas. Tem um epílogo. Com o epílogo, ele fica com... Deixa eu ler, tem 450. O livro tem 450 páginas, pra você ter uma ideia. Não é uma letra exatamente gigante, né, também.
Não.
Mas, não. Eu li fluidamente, assim, enlouquecidamente, todas as vezes. Apesar de eu tropeçar, mais nas outras vezes que eu li... Em algumas inscrições, etc. Tipo, eu tô pensando de ficar enfadonho, assim, tá bom.
Vamos passar logo, né?
Eu já sei que eles são assim, pelo amor de Deus. Eu sei
todo mundo já sabe que os arqueiros têm braços fortes.
Eu sei,
né?
Que as costas do Hulk são largas. Eu sei que. Ai, não, esse cara vai tentar de novo puxar essa corda. Então. Ninguém vai. Ele não vai conseguir, todo mundo vai rir dele. Ele vai fazer. Ele vai ficar admirado com a força do ar.
Eita.
Mas. Apesar de tudo isso, eu acho que é muito bom, assim. Principalmente as questões de batalha do Ernest Cornell, eu adoro. Assim, de golpes e etc. Eu acho que, entre os autores que eu leio, são as mais claras, assim. As que eu consigo mais imaginar, a movimentação, a ação dos personagens. Eu acho que ele é tão confortável com isso, que às vezes ele fica desconfortável com outras coisas. Não sei.
Por isso, em algumas expressões.
Ele acaba ficando assim, ele escreve uma atividade simples como se fosse uma batalha também, sabe? Tipo, cortar a lenha da estaca, cortar a lenha.
Então, pode, Ju?
Eu vou dar 5 pra leitura. A leitura é uma leitura rápida. Eu li rápido também o livro, não demorei muito pra ler.
Eu acho que...
Ju, bem mais alto, bem mais alto.
Então, eu li rápido o livro, não encontrei muitas dificuldades, apesar das descrições em algumas partes serem repetitivas e dele fazer longas explicações sobre coisas que eu achei que fossem meio inúteis. Mas a leitura é rápida, é fácil de ler, não tem muitas dificuldades.
Eric?
Ah, eu acho que nos mesmos termos. A leitura, a leitura é meio cansativa às vezes, justamente pela descrição, mas considerando a trama, que é bem envolvente, pelo menos eu acho, eu acho que a leitura vai bem rápida e vale 5.
Nossa, de novo, eu tô me sentindo a megera do dia. Eu vou...
É que você não viu os comentários, não vira ainda.
Eu pensei sinceramente, juro, pensei sinceramente em dar 1 pra leitura do livro.
Como assim?
E todo mundo deu 5, por isso que eu tô falando que eu tô me sentindo a megera. Mas eu vou dar 2.
Ah,
eu já
dobrou bastante.
Dobrou, é? Não, por quê? Eu acho que o livro, ele tem umas 50 páginas que eu li rapidamente. E as outras eu tive dificuldade. Por quê? Eu admito que tem a ver...
Levada de novo, né?
Eu admito que tem a ver com gosto pela temática. Eu não bebo, tá? Só pros ouvintes saberem.
Não mais.
Nunca. Não, só
pois é, então.
Só pra esclarecer. Eu acho que tem a ver com a temática também. O Gustavo e o Eric, por exemplo, gostam muito dessa temática. Gostam muito de descrições de batalha, de guerra, de arma e etc.
Outro.
É, talvez, vai saber, né? E eu sou o contrário, eu não gosto muito de descrição de batalha, não gosto muito de descrição de arma. Então, essas partes são enfadonhas. Como o Bernard Cornwell gasta muito tempo com essas coisas, eu gastei muito tempo ficando entediada com as descrições, justamente pulando algumas, pensando, eu acho que ele só vai descrever...
Que você não sabia
qual era. Deixa eu passar, vai.
Você conjecturava o que vinha no próximo parágrafo e pulava ele?
Não é que eu pulava, eu lia rapidamente, assim, eu passava os olhos e pensava, tá bom, Sr. Martin, magro, olhava, tá bom. Relevante, próxima página. Mas foi difícil. E assim, no meio da leitura, tive que parar de ler pra dar atenção pra monografia. E quando eu fui continuar, eu não tava com muita vontade de continuar. Sabe quando você tem que parar o livro no meio pra uma coisa muito importante? Mas se o livro é muito legal, você fica todo esse tempo parado pensando, putz, eu tenho que continuar a ler o livro, porque o livro tava... Eu tive que voltar e pensar, ai, que bosta, tem que continuar a ler o Azincourt, que merda, vai vir mais guerra, eles ainda estão lá no cerco, vai ficar descrevendo os caras, colocando as tripas pra fora.
Só a série, você sentiu no cerco, vai. Você não aguentava mais.
Você sentiu
com uma coisa de arreia,
gente. Então... Mas, assim, é o que eu tô falando. Talvez tenha bastante a ver com o fato de eu já não gostar da temática. Pra quem gosta da temática, talvez seja mais fácil se orientar pela posição do Ed, do Gustavo, do que pelo meu voto. Mas eu realmente achei difícil de ler. E ainda em comparação com outro livro que eu li, do Bernard Cornwell, que apesar de eu ter achado no fim um pouco cansativo também, mas foi muito mais fluida a leitura do que nesse caso. Então tá, é isso, né?
Tá, comentários finais?
Comentários finais?
Então, a gente soube que vai ter adaptação do livro do Azincourt pra a gente não sabe ainda se é cinema ou se vai ser uma série. O cara que tá adaptando, que pelo jeito que... O cara que tá com o projeto, o roteiro, tudo, é o mesmo que faz o The Tudors e fez o Elizabeth. É, são duas séries também.
Não, Elizabeth é filme. The Tudors é série. Elizabeth é filme.
Tava passando aqui na AXN.
Ah, então tá bom. Então, o mesmo cara que adaptou esses dois, ele quer adaptar o Azincourt do Bernard Cornwell, porque como o Azincourt é muito... Ninguém sabe exatamente, perfeitamente como foi, ele acha que a descrição do Bernard Cornwell é a melhor, principalmente por se basear mais em um personagem fictício, que é o Nick Hulk.
A gente vai... Acho que no final que teve um...
Pra quem que segue?
Nick Hulk.
Oi?
Mas acho que ele fala no final que teve realmente um Nick Hulk, mas ele realmente não lutou com o...
Sir John.
Ah. Ele tem um Nick Hulk, mas ele não lutava com o Sir John.
Tá. No post aí a gente vai deixar também os links pra algumas coisas aí, imagem de arma, essas coisas pra... Melhor descrição para as pessoas, né? Vídeo também. É, vamos deixar um link também pra uma entrevista do Bernard Cornwell, que ele deu pra uma amiga minha, Marina Ávila. é bem legal. Se você ler a entrevista, você vai entender um pouco mais como o Bernard Cornwell pensa, apesar de ele se negar que ele parece com qualquer um dos personagens dele. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira, hein? E ele não acha que a Acha d'Armas é a arma predileta dele, nem o arco.
Eu só tive, essa ligeira impressão, porque dois livros falando sobre o mesmo tema, né? Pegada,
não, é o Ripley Baker. Ele escreveu 20 livros do Ripley Baker, que é o Sharp. Tem 19 livros do Sharp, todos são Ripley Baker.
Então, tudo bem, ganhou desse daí, vai.
Beleza? Beleza, aí o próximo livro vai ser O Iluminado, do Stephen King. Só isso, né? Tem alguma observação a fazer? A gente
não.
A gente acha que é um dos livros mais icônicos do autor, né? Então a gente acabou escolhendo esse, apesar dele ter bastante escolha pra gente fazer, a gente achou que esse seria melhor.
Ele é um livro tranquilo também, né? Rápido.
É, a gente espera que sim, pra gente não ter que demorar tanto. É, a gente já tinha falado no blog, mas só pra esclarecer, a gente demorou porque realmente estamos passando por uma fase difícil na faculdade.
Pra quem não sabe, a gente tá terminando monografia e todo mundo vai prestar o AB agora, né?
É.
De novo, você não vai?
Eu não sei que dia que esse podcast vai ao ar, mas esse...
Duas semanas de prova agora, então...
Não, eu não sei que dia que esse podcast vai ao ar, mas vale dizer que essa aqui provavelmente é a edição mais próxima do aniversário de um ano, né? Capítulo 12, dia 23 foi o dia que a gente lançou o primeiro episódio.
Se quiser esperar o episódio...
Não, eu acho que é melhor não, já esperou bastante, né? Mas, então... Obrigada a todos que começaram a ouvir a gente desde o começo, desde o primeiro episódio e continuam ouvindo até agora. A gente espera que vocês continuem gostando do que a gente fala, apesar de a gente não falar muita informação útil, a gente fica falando só a nossa opinião. Mas essa é a ideia mesmo. Se vocês quiserem.
E tá contando o livro inteiro, né? Pra quem nunca leu, vai chegar.
Mas a ideia é assim, se vocês quiserem informações, vão lá na Wikipedia e digitem que normalmente o que a gente diria pra vocês tá escrito lá e a gente não quer desafiar a inteligência de vocês procurarem por si mesmos. Então é isso aí e até a próxima.
Até mais.
Até mais.
Tchau.